diretamente dos estúdios internacionais, duas rodas pelo mundo, que eventualmente nas quintas-feiras também viram estúdios internacionais do Quinta Sim, aquele podcast aí que nós falamos sobre correia, corrente, cardan e também negócios. E hoje, como não poderia ser diferente de nenhum dos outros dos nossos episódios, temos aí também convidados importantíssimos, convidado importantíssimo, e claro, tem o intruso aí com a gente. Então, sem enrolar muito, já damos boas-vindas aqui a Hugo Renault, do
Opa!
Motorama aí, cara. Um prazer ter você com a gente aí, cara. Realmente sensacional. A gente que é brother aí dos rolês de motos, eventos e tudo mais. Cara, muito prazer ter aqui você com a gente. É, tenho certeza que vai ser um bom bate-papo aí com você hoje,
Prazer é
sem dúvida
meu.
alguma.
Muito obrigado, Gui, pelo convite. Estamos sempre juntos aí, né? Marcão, prazer também estar aqui contigo, irmão.
Seja
Tamo...
bem-vindo.
Muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui e feliz pra
A honra é
caramba, porque eu sei que a
nossa.
conversa vai ser muito boa mesmo.
Cara, eu já vou começar então por um negócio que eu vi hoje interessante, que quando isso for ao ar já não vai estar mais ao ar, mas você postou hoje alguns cinco trabalhos que você já teve que são inusitados, né? E como a gente fala aqui de empreendedorismo dessas coisas aqui, um que eu achei muito legal, recepcionista de estúdio fotográfico aos 13 anos. Então, aos 13 anos você começou como recepcionista de estúdio fotográfico. Me conta, como é que você chegou nisso? Como é que foi essa experiência também?
Esse foi meu primeiro trabalho, cara. E pô, vai parecer absurdo para algumas pessoas, né? Porra, como assim? 13 anos? O cara sofreu trabalho escravo, meu. Não foi isso. Ou foi, mas
Outras
assim,
épocas, outras épocas.
outras épocas, né? Não é, é que meu pai era fotógrafo, então na época ele tinha um estúdio de fotos, e era o estúdio era dele, então foi ali que eu comecei a trabalhar. Ele era fotógrafo daqueles que faz tudo, tá ligado? Hoje em dia é uma espécie meio em extinção, a galera começou muito a se especializar nas coisas, o que é ótimo. Só que há 20 anos atrás o cara tinha que se virar, né? E fazia casamento e fazia muito jornalismo, né? Jornalista de formação, ele e minha mãe. E aí tinha um estúdio onde lá em cima funcionava o estúdio de revelação, a sala escura. E atrás tinha de fato o estúdio onde recebia eventualmente ali, modelos, homens e mulheres que queriam ser fotografados. E também tirava foto 3x4. Então era tudo isso aí, né? Num ambiente
Por um
minúsculo,
pouco.
que era muito pequeno. E sempre uma equipe muito enxuta, uma pessoa embaixo, no caso o recepcionista, um revelador lá em cima, e às vezes um ajudante ou outro. E eu, durante um tempo, eu fui o recepcionista. E o meu papel não era muito difícil, né? Qualquer pessoa, qualquer criança de 13 anos dava para fazer. Há 20 anos atrás, talvez alguns que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, não vão lembrar, não vão nem saber do que é um filme fotográfico, mas você fotografava, a fotografia não era digital igual hoje em dia, ela era analógica. Você tinha ali 15, 36 poses.
Me
Depois
permite
você...
aqui, ó.
Opa! Aí, ó,
Ó.
uma imagem vale mais que mil palavras.
Eu mostrei, coincidentemente, eu mostrei para minha filha isso essa semana, porque é uma relíquia de família. Quando eu abri para ela ver o filme, tipo, ficou encantada, assim.
Não
Porque isso aqui
acredita,
é
né?
uma Olympus Pain. Lá dos anos 70.
Caraca,
Icônica. É.
belíssima
Enfim.
máquina.
Tá aqui, essa tá guardada aqui.
Vamos. E aí, o filme, pô, a gente tinha que levar o filme num estúdio de revelação para dar algumas horas depois ir lá e buscar. E aí era legal pra caramba, pegava o filme, botava no envelope, prendia numa cordinha com um ganchinho assim. E já gritava o cara lá de cima, era o Sérgio. Sérgio! Aí ele já puxava, pá, nem, o cara nem descia, ficava lá só lá em cima, descia de vez em quando pra filmar. Era um barato. Isso ali há 20 anos, então. Mas foi muito bom, foi muito bom.
E
Esse foi meu
chegou a
primeiro emprego.
revelar o
Não cheguei a revelar, não cheguei a revelar. Eu tive uma experiência muito breve com a revelação na faculdade. Eu estudei publicidade e propaganda, e uma das disciplinas foi fotografia ali pelo quinto semestre, então a gente teve experiências em sala escura e eu pude revelar, mas foi muito pouco tempo.
Somos do mesmo riscado, eu também sou publicitário de formação, então por isso que eu te perguntei, que é fascinante você ver a transformação do filme em algo, na imagem que você construiu com aquela foto, né?
É fascinante mesmo. É. Agora, hoje, eu tenho muita vontade de estudar um pouco isso mais, entender melhor, mas é difícil porque ficou muito caro, né? E esse é um do... É muito louco pensar que há algum tempo atrás, né? Não tanto tempo atrás, 20 anos não é nada.
40
anos, foi outro dia. É. E era uma coisa acessível. Não era um luxo, não era assim, o cara tem que ser muito rico para ir lá revelar, para tirar uma fotografia. Não, era o básico,
era
o banal. Era igual hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Vocês lembram disso.
Você só era mais cuidadoso com as fotos que você tirava um pouco,
com certeza. Você não podia gastar.
Não tinha limite, né? Como tudo na vida, quando tem limite, fica mais. Você tem que se controlar.
Fica mais desafiador, né?
É isso.
E assim, o cenário se inverteu, a fotografia analógica deu espaço para digital, então a procura diminuiu bastante, então a demanda diminuiu bastante, então acabou ficando muito caro e é muito caro, assim, se vocês eventualmente procuraram revelar alguma foto, assim, imprimir uma foto que nem era analógica necessariamente, podia ser uma foto que a gente tirou no celular, se você quer impressa, é caro, bicho, é muito caro.
Você sabe que a gente deixou passar, na verdade, uma onda nos anos entre 2007 e 2010. Eu trabalhei no mundo de tecnologia e existiam muitas impressoras muito boas com papel fotográfico. Então, cara, é uma época que você imprimia em casa as fotos e ficava com qualidade da revelação através do digital. Só que a gente parou de dar valor ao físico, né? Ao ter a foto na mão, né? Isso que a gente aboliu. Fato de, tipo, tem que revelar tanta foto. Hoje eu tava vendo, vocês devem receber, né? Tipo, vem aquelas publi de aplicativo que apaga a foto para diminuir espaço em celular, apaga a foto de duplicada. Você tira a foto hoje, você faz assim, né? 200 fotos.
Total. A gente superou o acúmulo de coisas impressas, coisa material, e agora a dificuldade é superar o acúmulo de coisa digital, né? Mas aí é outra história.
Uma pergunta aqui, ó, todo mundo te conhece aí hoje por ser o cara que tá atrás do Motorama, né? Principalmente, cara, pelo que eu conheço, é um dos primeiros aí canais de moto, realmente, tipo, voltado a review, essas coisas, né, também. É uma das minhas inspirações aí quando eu vejo e tento fazer vídeo, essas coisas. Mas, cara, eu acho muito legal falar também do que veio antes, né? Então, você acha que por trás disso, você acabou de falar, seu pai era fotógrafo, pai e mãe formado em jornalismo, né? Pelo que eu acho que entendi. Isso veio inspiração pra você disso? Ou, tipo, foi um negócio que acabou indo e daí depois você percebeu que essa inspiração podia estar em você, assim, sem perceber, entendeu?
Olha, não foi tão pensado assim, não. Mas a história é muito legal porque foi tudo muito espontâneo e muito despretensioso sempre, né? Eu e o Guigão, que foi quem começou comigo e estava comigo até outro dia, você sabe,
Guigão
desligou do canal agora muito recentemente, acho que tem 2, 3 meses, e você conhece ele muito bem também, né, Foster? Já tivemos junto várias vezes. A gente é bastante amigo desde a faculdade. E já fazíamos, às vezes fazíamos algumas coisas juntos e tal, sempre tivemos uma ideia de fazer uma coisa junto, assim, mas sempre muito sem compromisso. E o Motorama foi uma dessas coisas, né? Então, no início, até hoje motivado pelo amor às motos, pelo assunto, né, pelo tema. Só que, pô, isso há 7 anos atrás, numa época em que, assim, você não sabia nem por onde começar, não sabia o que fazer.
Pioneiraço.
Eu acho que foi, e não foi muito pensado, não, cara. Não foi, no momento nenhum eu pensei assim, pô, minha mãe sabe falar muito bem, é uma comunicadora profissional, eu vou fazer isso também. Não teve, sabe? Essa noção ela foi surgindo ao longo de muitos anos, assim, porque foi degrauzinho por degrauzinho mesmo, né? Eu lembro da gente gravando vídeos assim. Em um espaço muito pequeno, uma sala muito pequena, com um celular muito simples, assim, pendurado no tripé, uhum. Um durex, uma noção, não tinha noção nenhuma de câmera, não sabia nada de nada, não que hoje eu saiba, ainda estou aprendendo, uhum. Mas acho que a beleza do negócio foi essa, muito natural, e aí, claro, passamos alguma vergonha, os vídeos são bem ruins, o primeiro é muito ruim, não recomendo que assistam, mas ele é necessário.
Mas é legal para ver essa evolução, né, cara?
Você, eu procurei o seu primeiro vídeo, mas tem tanto vídeo que eu não consegui achar. Depois você me passa o nome dele que eu quero ver. Porque, assim, ó, a gente, eu, assim, o Foster tem muito mais chão rodado do que eu e você nem fala, assim. Eu sou um embrião nessa história. E o que é mais legal na comunicação é ver isso, tipo, que algo despretensioso chega num nível que vocês chegaram de audiência, de público e tal. Só que eu tenho uma dúvida de qualquer coisa. O nome Motorama veio do brinquedo, não?
Ele veio do brinquedo. Ele veio. E aí o que acontece? O nome ele surgiu de assim, foi uma coisa muito aspiracional de trazer uma coisa assim da. Sei lá, da nossa geração.
Brinquedo!
A gente é uns moleques dos anos 80, né? Crescemos ali nos 90, muito forte, uma coisa de. Até mesmo daqueles filmes japoneses, Black Kamen Rider. E aí. Teve o processo de se esbarrar ali com o nome Autorama, que pelo menos para mim é muito mais forte.
Sim.
Acho que foi mais popular, né? Mas teve um Motorama também. E aí pronto, quando esbarrou ali, pá, acho que isso aí é legal. Porque
tinha os três, né? Ferrorama também existia.
Ferrorama.
Acho que Ferrorama é o único que virou hobby master, assim, né, galera?
É profissional, galera.
O meu cunhado, tipo, tinha um adendo da parte do intruso. O cunhado tinha numa sala, dentro da casa dele, o ferrorama subia e ficava no telhado, assim, no teto, encostado. Aí ele descia com o ferrorama e ficava brincando, assistindo, botando vagão.
Isso é nível profissa.
E aí ele usava, tipo, ele usava a bancada durante o dia para trabalho e o ferrorama lá em cima, o ferrorama descia. Louco.
É, eu tô ligado que tem os caras apaixonados mesmo pelos trenzinhos de ferro. E é isso que você falou, talvez desses três foi o único que se desprendeu da ideia do brinquedo, né?
Uhum,
e é um hobby mesmo.
Legal.
O Motorama é muito sério também. Uhum. E o Motorama...
Você tem Motorama ainda, não?
Não tenho, nunca tive. Eu acho que nunca nem vi, tá ligado? O Motorama também não tive.
Pra achar.
Eu não tô ligado de ter visto, assim, eu falo tanto, né? O nome do meu negócio acabou sendo esse e eu não tenho muito conhecimento do que foi. Mas um dia eu ainda vou fazer, vou pesquisar isso aí.
Ó, só para passar aqui rapidinho, como o pessoal sabe, quem já participou aqui do canal pode mandar alguns comentários, ou quem já participou do Quinta Sim, desculpa, pode mandar perguntas aqui, negócio, então, ó. O filósofo do motociclismo mandou, começou com 13 anos e está aí, saudável e bem resolvido. Começa um bom papo, hoje com o intruso Marcão, seja bem-vindo, Hugo, show de bola.
É isso aí. E daí o cara... maravilhoso, deixa eu dar um oi pro
Cláudio. Opa, também. Claro, claro.
Figurinha frequente lá nos vídeos, sempre com comentários maravilhosos, obrigado pela presença aí, obrigado.
Às vezes eu me pergunto como que ele consegue fazer tanta coisa.
É.
É um homem de mil cabeças. É. Em todo lugar.
É por isso mesmo. Ó, essa daqui eu vou passar rapidinho, só porque talvez ele não tenha assistido ainda o vídeo, porque tem um vídeo específico no canal do Motorama falando exatamente sobre isso, né? Quando o Guigo saiu do canal, explicando exatamente. Então, eu vou deixar até... Depois eu deixo o link aqui também, se der... Eu deixo o link aqui da descrição. E claro, eu deixo o link do canal do Hugo aqui na descrição, mas todo mundo que assiste aqui já vai conhecer, mas eu vou deixar de qualquer jeito.
Mas se você quiser falar, fica à vontade, viu?
Se quiser falar alguma coisa, claro que sempre estamos... Porque, claro, foi um negócio... Porque como a gente fala muito de empreendedorismo aqui, é uma parte também do empreendedorismo, cara, e tipo, vocês começaram o negócio junto... E depois, em algum momento, o Guigo saiu e não. E é uma coisa que eu acho muito importante, que, para quem não assistiu o vídeo, não é que teve briga nem nada disso, são coisas profissionais, né? Tipo, caminhos diferentes que chegou no momento que precisava, né?
Exato. É,
E até o Luiz também, que já participou aqui, ele falou que de vez em quando ele deixava uns comentários perguntando do Batman e Robin no canal. Ele já participou Luiz do outro e perguntou como está o Batman sem o Robin. Então, acho que o Luiz definiu que você é o Batman.
É, não sei. O Luiz, a gente já teve a oportunidade de se trombar quando ele esteve aqui em Brasília. Acho que na ocasião do Moto Capital em 2017. Me corri se eu estiver errado, Luiz. Uhum. Batemos um papo da hora. Super gente fina, sempre alto astral.
Sim.
E, pô, como está o Batman sem o Robin? Cara, tá tudo bem, estamos muito bem. Uhum. Estamos muito bem. A gente sempre foi amigo, como eu falei. Sempre vamos continuar amigos. Uhum. A gente é mais do que amigo, a gente é família. E até recentemente a gente estava junto numa ocasião de um casamento aí de um parente nosso. E tá super bem.
Show.
Tá feliz pra caramba, sacou? Uhum. Tô feliz também por ele.
Uhum. Sabe que isso é um ponto sempre complexo, as pessoas ficam curiosas, porque elas estão sempre atreladas a, tipo, uma disruptura natural, por qualquer motivo, desde uma decisão familiar ou de trabalho ou qualquer outra coisa, a sempre linkar com algo ruim, né?
Com certeza.
Isso tá ligado o tempo inteiro no mundo corporativo, no mundo de um empreendedor, né? Geralmente você começa um negócio com alguém e às vezes as pessoas têm a falsa ilusão que aquele alguém vai perpetuar, ou se não perpetuar, que teve confusão. Né? Então isso é uma coisa que eu acho importante a gente, talvez não falar sobre o motivo real, mas sobre a importância disso, né? As pessoas entenderem que, tipo, dissolver sociedade, mais do que dissolver a sociedade, entender que tem que continuar, né?
Sim, sim.
É lógico que tem casos e casos, né?
Sim.
E vejo que no meu realmente não tinha porquê, né? Como inclusive foi algo que comentamos nesse vídeo. No Motorama é algo que a gente acredita que é maior, né? Talvez ele estivesse personalizado ali através de duas figuras, mas acho que o tempo é um processo que ajuda a gente a entender que não, ele pode continuar existindo sem um ou sem o outro. Né? Vai saber. Sim.
Cara, você sabe que você está falando uma coisa muito doida, né? Que assim, uma coisa que sempre quando eu abordo, quando falando de trabalho em si, eu abordo para as pessoas se elas estão preparadas para deixar o seu próprio negócio. Quando você constrói alguma coisa enraizada, assim, tipo, você tem 7 anos num negócio que é seu e se você está preparado para sair. E você está me dizendo um negócio fantástico, assim, as pessoas não estão entendendo, às vezes as pessoas não entendem que o que a gente tem como negócio é maior do que a gente, né? Então, tipo, que siga sem a gente e siga bem, porque a gente deixou um belo legado, né?
Exato. Isso é uma observação louca de ser feita e eu não tinha noção nenhuma disso. E ainda estou criando essa noção e ela está vindo melhor agora ao longo desses últimos meses, principalmente, onde eu comecei a experimentar mais com vídeos e fazer até mesmo coisas que eu sempre tive muita vontade, coisas no formato de documentário. Que tudo bem, de certa forma sempre teve no Motorama, mas aí eu experimentei um documentário onde realmente era focado na moto e no condutor da moto. E nesse vídeo não apareci em momento nenhum. E eu falei, pô, que legal, como é que será que vai virar isso aí, né?
Sim. Ah,
publiquei o vídeo. Foi muito bom, foi muito bem recebido. Logo depois, assim, um breve período de tempo, eu fiz um outro muito parecido. Na verdade, foram vídeos que eu gravei aí em São Paulo com pessoas que eu acabei conhecendo aí, seja em oficina ou seja dono de uma moto legal pra caramba. E eu falei, quero fazer um documento desse trabalho. E isso não tem nada a ver comigo, entendeu? Não é sobre mim, não sou eu que tenho que estar atrás da câmera, na frente da câmera. Eu tenho que estar atrás da câmera. E ali ficou claro pra mim, olha que legal, o Motorama funciona muito bem sem a minha imagem. E aí eu achei fantástico, assim, né? Não tô querendo dizer que, também vou sumir dos vídeos. Não é isso. Mas foi uma situação de eu entender que é mais do que ser a noção de apresentador. É a noção de diretor mesmo, no sentido de dirigir o conteúdo da hora pro meu público. E no sentido assim, mais literal da palavra mesmo, tá canalizando, sabe? Qual que é o fio condutor entre aquele conteúdo incrível que tá por aí, como tantos outros que a gente esbarra, até o meu público. Quem é o responsável por fazer essa condução? Sou eu. E eu não preciso nem estar ali, sacou?
Você sabe que isso assim, do meu ponto de vista, eu sempre brinco que é a dor do crescimento, né? Chega em determinado momento, você tem que começar a soltar as frentes para as outras pessoas fazerem, senão daqui a pouco tem um negócio que empacado em torno de uma pessoa só, em torno de você, e não funciona. Mas mesmo assim, e aí por quê? Porque senão, assim, tipo, é o processo de oxigenar o próprio negócio, né? Falando, uhum. Assim, no fundo, pelo que eu entendo hoje, pelo que eu vi, que a gente viu, que o Foster me passou um pouco, o Motorama hoje ele é autossuficiente. Você consegue viver dele ou ainda você tem alguma coisa fora dele?
Tenho, ainda tenho coisa fora dele, mas porque eu realmente gosto de fazer, sinto que se eu fizesse só o Motorama, já ia estar muito feliz, como eu sou, muito resolvido, mas com uma certa organização, um planejamento, eu consigo resolver tudo e uhum. ainda dar um fim de semana tranquilo, onde eu posso fazer um trampo e ajudar um amigo, ajudo uhum. um outro grande canal de motos aqui em Brasília, que é o Papo de Carona, eu sou cinegrafista desse canal.
Pô, isso eu vou te falar, esse daí também é um... Porque você vê, né, todos ali, que, assim como você, os caras manjam muito da parte de cinegrafista, essas coisas, e são os conteúdos muito bacanas que vocês fazem lá também, né?
Eles mais ainda, inclusive. Uhum.
Sim.
São brabo mesmo, e eu aprendo muito, demais, muito lá com eles. E aí, a parte disso tudo, a fotografia também me ajuda a dar um sustento, trazer uma grana aqui para casa. É um uhum. mercado, às vezes, meio difícil também, bastante saturado, muito sazonal. O ano começou já há bastante
você
tempo.
Você é fotógrafo hoje? Também.
Sou fotógrafo, sempre fui apaixonado por fotografia. Mas é isso, Motorama ocupa 80%, 90% do tempo uhum. e com muito orgulho, cara. É bom demais.
Uhum. E só para passar aqui rapidinho, ó, o Cabeça falou que vai assistir o vídeo, bateu uma tristezinha. Quando eu assisti também bateu, mas uhum. cara, é um negócio aí que normal, coisas acontecem. Os dois ainda continuam amigos, isso que é o mais importante de tudo. E é isso que eu espero, que o Motorama continue grande. Goste mais dois e sem dúvida vai continuar muito grande, não tenho nenhuma dúvida disso. E agora ele entendeu o vídeo sobre a roupa, ficou top, e também falou do Papo de Carona, conteúdo acima da média, que sem dúvida é mesmo, cara, e vocês mandam muito bem lá.
O time é bom pra caramba.
E é legal ter essa colaboração, né, cara? Eu acho que é muito, muito bom mesmo.
É muito bom, é muito bom. A gente junto é mais forte, né?
Uhum. Sem dúvida, sem dúvida.
Deixa eu te fazer uma pergunta intruso. Aí eu sou assim, a função do intruso é essa, né? Interromper o Foster o tempo todo. De vez em quando eu tô aprendendo a não interromper tanto o convidado. O Foster tá tudo em casa. Eu vi que a gente tem uma veia em comum, que é o trade marketing, cara. Eu vi lá no teu... Na tua fonte me contou aí que você veio de que você trabalhou na Heineken um tempo de trade.
Isso mesmo. Essa foi uma das outras profissões que eu tive.
Publicitário, veio do trade, tipo, conheço bem o caminho traçado. Aí, ó. Acho que o Foster, isso é bom sinal, porque eu posso estar no caminho.
Isso mesmo. Você é dessa área aí, Marcão?
Eu trabalhei 20 anos, cara, com trade. E aí eu resolvi. 20 anos de trade, eu trabalhei para as maiores indústrias aí, em agência. Legal. E aí eu vi, assim, o trade, eu acho que ele me trouxe uma veia do se vira nos 30, sabe?
Uhum.
Tipo, e aí até o episódio passado, semana passada, com o Cezinha que nós gravamos, o Cezinha veio de eventos, então a gente bateu a mesma história. Tipo, cara, estamos ali, se vira nos 30, tem que resolver, vamos fazer, tem que se virar. Enfim, conta aí pra nós essa passagem de uma das marcas que, pelo que eu vi, o tempo que você passou, ela tava praticamente no começo no Brasil, né?
Foi o período que a Heineken comprou a antiga Brasil Quirin, que era a antiga Skin Cariol, mas Sim. foi uma passagem muito breve aí no ramo de distribuição de bebidas. O aprendizado dessa área foi forte, eu pude utilizar muito pro que eu fui fazer imediatamente depois, que continuei um tempo na área comércio, atendendo clientes, lidando com clientes e tal. Outro mercado muito difícil também, que é o mercado, uhum. no caso, é o mercado das motos. Mas o das bebidas, cara, foi só paulada. Então, saí bem casca grossa e não era nada glamuroso, porque era numa filial que fica aqui no interior de Minas, né? Aqui em Unaí. E na época eu estava morando lá. E não digo que não foi glamuroso pela região, mas é
pelo estilo do trabalho, né?
Pela própria agressividade do negócio, né?
A agressividade do negócio,
concorrência pesada.
Né? Eu não era propriamente vendedor, eu era supervisor, mas o supervisor de trade marketing, mas era muito assim, como a gente falava assim, barriga no balcão. Chegar no boteco e pá, o que, que você precisa? Quantas mesas você está precisando? Ou então eu vou levar essas mesas embora, porque o senhor não está comprando, claro que com outras palavras, né? Mas e aí as ferramentas principais eram o equipamento de marketing mesmo, as propagandas da parada, né? Ou seja, era uma fitona de durex, um grampeadorzão, um rocama, que a gente chamava lá em Minas, era o rocama, que é aqueles, tipo um grampeador aberto, você já pá, já dava assim na parede, nas partes de madeira do bar, e pá, era banner, colocava o preço da cerveja e era muita história. Até hoje eu vejo em diversas regiões aí os caras com as motinhas CG ou IPODR, seja lá qual for, o baúzão atrás e do lado um tubão, assim, eu já sei exatamente o que, que tem ali dentro, porque o tubão são os banners enroladinhos. E ali dentro,
só de curiosidade, você tem alguma história que te marcou dessa época assim ou não? Tipo, alguma que você fala, ah, essa daqui marcou um pouquinho assim.
Ai.
É que faz tempo também, né? Mas
já faz bastante tempo. Porra, agora você me pegou.
Esses negócios eu acho curioso, mas a gente tá falando principalmente de propaganda, né? Um negócio que é, imagina só, se, né, nos dias de hoje você chega e começa a colocar os negocinhos, os bannerzinhos.
Eu vou fazer uma história, Foster. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Nós participamos aqui em São Paulo do lançamento do Super 15. Você lembra do Super 15, não? Super 15 era o 015, quando começou as operadoras, e o Super 15 era o que era da Telefônica, que depois virou Vivo. O Super 15 era o da Telefônica. Cara, você não tem noção o que era você fazer ação de vendas no ponto de venda com o cara vestido de Super 15. É isso. Tipo, o cara ele era um super-homem, só que tinha um 15 aqui no meio, sabe? Entendeu? É isso. O trade é guerra, isso, né, cara?
É guerrilha.
Onde você decide a venda, né? Onde você decide ali a decisão final do cara. O cara tá no front ali, ou ele compra com você, ou ele compra o concorrente. Não tem essa. Ali ele tá pra decidir. Você tem que voar com os dois pés no peito, entre aspas, pra poder, né? Isso que você tá falando. Esse trabalho que você falou da Heineken de entrar no ponto de venda, barriga no balcão, o cara fez muito pra Boêmia, no começo da Boêmia. Começo dos anos 2000.
Coisa de velhote, Super 15, hein?
Olha lá, tá vendo? Coisa de velhote, meu. Nos anos 2000, eu lembro que era essa disputa, cara. Quem dava geladeira, quem dava mesa. Aí o cara comprava um mês porque ele queria ganhar tudo, no mês seguinte ele não comprava mais, você tinha que recuperar tudo, o cara não queria dar, já tinha sumido com a geladeira.
Você nunca mais via a geladeira. O jogo de mesa tá aí por aí até hoje, nunca mais via.
Tá lá em casa, porque não tem mais. Ó, agora, por falar e dar voadora, entrar pé no peito, essas coisas, como que você virou segurança em um jogo de São Paulo no Morumbi?
Aí, cara, foi a parte da brincadeira que eu tive que me esforçar pra lembrar das paradas, porque eu durante um tempo, eu fiz um montão, assim, de algumas coisas, assim, que durante pouquíssimo tempo. Isso que eu fiz duas vezes. Eu fui auxiliar de corretor de imóveis, de sair com o cara trabalhava num empreendimento aí em Cotia.
Você morou aqui em São Paulo, então?
Eu morei em São Paulo, fui uma época aí para estudar, para tentar fazer algumas coisas, e nada deu muito certo, mas também aprendi muita coisa. E aí eu morava aí de vários lugares que eu morei, um deles foi um pensionato, alugava um quarto numa casa, num apartamento de uma senhora. E ela dormia na sala da própria casa, e aí tinha dois quartos, um eu alugava, o outro um outro cara alugava. E aí tinha um cara também lá no quarto dos fundos, que era o Salvador. Foi o cara que me ensinou a fazer arroz, véio. Até hoje eu faço arroz. Porque eu aprendi com esse cara. Era um taxista. Olha só que louco esse cara. Ele era taxista. E eu lembro que ele tinha problema com pó e com cavalo. Ele era viciado em corrida de cavalo e cocaína.
Caraca, puta, mano.
Que mistura, hein, velho?
Que mistura.
Nossa senhora.
Mas um ser humano muito da hora.
Gente, mas sabia fazer arroz. Sabia fazer
muito
arroz.
Bem, muito bem, muito
não,
bem.
Cara, não, mistura explosiva,
né? E detalhe, que a gente era inquilino, ele era inquilino da dona Maria, que era a dona do apartamento, e era evangélica, de andar com a Bíblia embaixo do braço e tal. Ó. Uhum. E eles se davam muito bem, eu entendia que a dona Maria tinha essa missão de ajudar o Salva, mas não sei se conseguiu. E o cara do outro lado era o Haroldo, ou acho que era Haroldo o nome dele, que era taxista também, velho. Só que esse cara, de fim de semana, ele arrumou um bico de corretor de imóveis nesse empreendimento novo lá em Cotia. Uhum. E aí ele falou, ó, você vai fazer o seguinte, sábado nós vamos sair bem cedo, 6 da manhã, e eu, beleza, vou te dar R$50, tu vai ficar no posto de gasolina panfletando. O empreendimento era tipo 500 metros, tá ligado? E aí, uhum, se eu conseguisse levar até lá alguém que ia com um panfleto que eu tinha entregado pro cara, ele falava que ia me dar uma comissão da venda.
Uhum.
E como isso nunca aconteceu, e eu não sei se é verdade ou não. E aí foi aquela época de faculdade, procurando estágio, uhum, na minha área, não achava. E fui fazendo de tudo um pouco e também tava muito, tinha muitos amigos onde estavam no mesmo ritmo ali, tá ligado? Uhum. Estudavam, tinham seus planos, precisava de uma grana, né? Queria ter a própria grana para sair fim de semana, comprar alguma coisa. Uhum. E aí um deles falou, mano, eu descolei um bico para nós aí, que é lá no Morumbi. Nós vamos fazer a segurança lá da torcida. Mas era assim, segurança / auxiliar a torcida. Era tipo assim, uhum, por aqui, senhor, por aqui, por gentileza. Uhum. Era isso, sim, na verdade. Só que eu não...
É um apoio, né?
O apoio, uhum, o apoio, a palavra apoio é assim, melhor que segurança. Mas me faltou na hora. E foi isso, fiz isso por duas vezes.
Uhum. Domingo. Mas fez por duas vezes e falou que isso aqui não é pra mim, não, cara. Não dá pra continuar com isso. Porque você tá... Que época que você tá falando disso também?
2010.
É, então ainda era pesada, né? A época de meio torcida organizada. Era um pouco mais dividido, não é não, tão
não
quanto.
Tinha, não. É que não tinha. Nessa época não tinha torcida única, né?
Tipo, não tinha torcida única, que nem é hoje.
Era dividida.
É. Cara, eu não vi. Nessas duas vezes eu não vi nenhum caso de violência, não, uhum, não sofri nada. Não posso dizer que era a melhor coisa do mundo, porque assim, uhum, era pouco, era monótono, né? Tipo esses trampos, você fica em pé o dia todo sem fazer nada.
O famoso bico, né?
O bico, é.
Vou contar uma história engraçada pro seu. Meu irmão tinha uma distribuidora de carne que vendia pra vários restaurantes da Vila Madalena. E o Foster me conhece, a gente nos conheceu pessoalmente, mas eu tenho 1,95m.
Pode crer.
E aí um dos clientes do meu irmão falou pro meu irmão o seguinte: nós vamos fazer uma festa fantasia à noite e eu ajudava meu irmão com as entregas. Traz seu irmão para ser segurança daqui. Falei, opa, segurança da casa, pô, legal, vou ganhar uma grana. Noite, né, tal, porra. Fui lá, meti a becona, né, porque era segurança, meti o ternão, tal, não sei o quê. Entraram duas pessoas na festa. Tipo, eu falo assim, mas você não divulgou a festa? Eu falei pro cara, você não divulgou a festa? Entraram duas pessoas na festa.
Caraca, aí,
velho. Segurança de duas pessoas.
Segurança de daí... trabalho nenhum.
Ó, daí, vamos, daí a gente pula isso. Daí você estava aqui em São Paulo, né? Essa época que você estava morando em São aí, Paulo. Né? Mas daí a gente já pula lá pra frente de novo, que a gente fez um reverse aí. Vamos lá pro trade marketing, daí agora já estamos lá na frente. Daí você começou a trabalhar na Triumph, né? Depois. Isso, depois do trade marketing lá. Exatamente. Foi aí. Você já tinha a conexão com o motociclismo, digamos, ou não?
Não, essa foi na época em que eu tava começando a me apaixonar pelas motos.
Uhum.
Né? Eu lembro que a paixão pela a paixão talvez seja forte demais para dizer, uhum, assim, mas eu lembro de olhar para uma moto com o interesse de estar em cima dela, me locomovendo em cima dela, pela primeira vez aí em São Paulo.
Uhum.
Porque durante muito tempo eu morei ali perto das coisas que eu precisava fazer, faculdade e tal. E aí depois de um tempo eu fui um pouco mais para longe ali, morei no Ipiranga, que é um bairro muito legal, um bairro histórico, uhum, aqui em São Paulo, uma região muito, muito bacana, até hoje tem um maior carinho,
sim, sim,
lá. Simples, uhum, né? Mas muito, muito legal. Gostei muito de lá. Aí eu morei um
histórico,
ano.
Histórico, né?
Histórico, é. Região histórico. Histórica.
E o que aconteceu lá? Que eu, pra mim, que andava só de metrô, e nessa época eu tava tocando numa banda também, né? E aí andava pra cima e pra baixo com a guitarra nas costas. E, uhum, Enquanto estava ali na região logo do centro, estava tudo suave, né? Andava um pouquinho mais suave. Aí no Ipiranga eu comecei a ter que descer e subir umas ribanceiras, o que também para mim nunca foi problema. Eu sou de Belo Horizonte, uma rua lá tem 90 graus, pra mim é suave. Mas assim, depois de um ano, aí chegava, aí fazia show, era fazia os shows lá e pá, e aí chegava muito cansado, muito morto, assim, e comecei a refletir, porra, mano, uma moto pode me ajudar, né? Aí eu olhei uma CGzinha, nessa hora passou uma CGzinha branca. Cara, pra mim era isso.
Lembra até da cor, hein?
Porque a minha primeira moto, isso aí muitos anos depois também, por sua vez, foi uma CG branca, só que foi uma CG muito legal. Velha. A 87. Uhum. E aí eu nunca gostei muito, assim, de moto branca, eu não gosto muito de coisa branca, não. Só camiseta branca e CG branca. E... não sei por quê.
Por,
não...
só um adendo, ó. Eu tô só usando essa boininha aqui. Porque a gente tá falando com o cara mais estiloso do motociclismo aí, então isso. Eu tive que colocar uma boininha pra ficar no estilo aqui também.
E aí essa moto passou, eu falei, cara, tá aí, eu não precisava de mais do que isso, uma dessa já resolvia a minha vida. Mas eu não sei andar, nunca subi numa moto, nunca andei numa moto. Subi, eu já tinha subido.
Que ano foi isso?
Aí estamos em 2011. Enfim, resumo. Aí eu lembro de começar a passar em frente às autoescolas, lá da região mesmo, falar quanto é que é e tal, pra tirar a carteira, né? A carta. Ah, sei lá, R$600. Eu falei, tá, porra, é grana, né? Deixa eu ver se eu consigo juntar. Não consegui, não consegui juntar e também não continuei morando aí, né? Daí eu fui pra Unaí, de Unaí eu vim pra cá, e aí os anos foram se passando, aí...
Pra cá onde? Você tá em Brasília, isso?
É, isso, tá, tô em Brasília. E aí, cara, foi mais uma coisa, assim como tudo na minha vida, em que, tipo assim, nada é do dia pra noite. Sempre é muito devagar, eu não sou um cara muito agilizado, tudo é muito lento. E com muito orgulho, eu gosto de ser assim, porque é um...
Mas qual que é a tua referência de lento? Porque isso...
Não sei. Meu pai, ele porque... é mais agilizado, assim, ele é bem agilizado.
Mas é muito doido, porque, assim, na verdade, a gente às vezes faz essa concepção, né? Sou muito rápido, sou muito lento, mas não tem uma referência. É, cada um no seu tempo, né?
Exato, é bem, bem observado. Não tem uma referência, então eu falo isso. Tem uma lei de falar isso, mas baseado em nada, tá ligado? As pessoas, às vezes, demoraram a vida inteira pra ter a primeira moto e estão tirando a carteira agora com 60 anos. Da mesma forma como tem vários brothers também que pensou em um dia, no outro dia já tá de máquina na mão e beleza, cada um é cada um. Pra mim sempre foi assim, né? Pra mim sempre foi assim. E assim
que é tudo com o seu tempo, né?
Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Então a moto foi assim. Aí começou a paixão pela moto, até que outra coisa que é muito comum comigo assim também, não tem 8 ou 80, é tudo 80, é tudo, não tem meio termo, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então não poderia ser gostar de moto casualmente, assim, ah, eu gosto, sei lá, de esportiva, tá ligado? Quero ter uma um dia, gosto de assistir MotoGP aos domingos. Não é assim. Eu quero abraçar o mundo, e com as motos foi assim. Eu tratei de ler todo o material que eu tinha nas mãos, ver todos os filmes que eu poderia ver, e mais alguns, inclusive os ruins, tá ligado? Os bons e os ruins. E os no meio, assim. Livros. Li os piores, li os muito bons. Alguns eu tô atrasado.
Olha que
hoje.
Maluco você tá falando, ó. Você tá falando uma coisa, a sua profundidade é gigantesca. E eu sou totalmente oposto. Tipo, eu sou apaixonado por moto, ando de moto faz muitos anos, e tipo, cara, eu tenho pouquíssimo interesse na profundidade, manja. Porque acho que, tipo, é o perfil, né?
É o perfil. É o perfil. Total. Às vezes eu queria ser mais raso nas paradas. Porque eu boto fé que eu ia ser um cara menos chatão, tá ligado? Às vezes algumas pessoas já falaram pra mim assim, porra, cara, tu é um cara muito intenso, tá ligado? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se a pessoa tá me xingando ou elogiando.
Também eu acho legal.
Eu passei da fase de me importar. Eu acho que é assim que eu sou, não é de hoje. Talvez eu tenha sido assim sempre. Acho que eu vou ser assim pra sempre. E tô feliz, assim, eu acho legal, porque acho que é por causa disso que a gente tem essa conversa também. De repente é por causa disso que eu tô aqui, né? Eu e Foster, a gente já teve várias conversas. Na verdade, toda conversa que a gente tem, toda oportunidade que a gente tem de estar junto e é possível a gente conversar, porque tem algumas oportunidades que é muita correria, um pra lá, o outro pra cá, e a gente acabando nos falando. Mas sempre que a gente tem essa conversa, são as conversas desse nível.
Assim,
né?
Sim, sim.
Eu tô te dizendo que assim, então, é louco, né? Porque assim, eu sou um cara que, tipo, eu tô me vendo de novo, né? Sei lá, todo convidado que tá participando, eu me vejo um pouco, e fora, eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa, mas a gente vê que tem essa questão de essa questão de intensidade faz toda a diferença. E cara, e quando você usou isso para realmente virar a chave no Motorama? Ou isso não aconteceu?
Isso no Motorama foi bem latente, assim, desde o primeiro episódio. O primeiro episódio já foi assim, porque já no primeiro a gente já se propôs a falar de uma coisa que foi meio disruptiva, assim, que foram os estilos de moto que talvez, assim, estavam ali mais no escalão B, tá ligado?
Sim.
Uhum. No caso, lá na época, eram Café Racers, Scramblers, Choppers e Bobbers. Não dá pra dizer que exatamente que eram estilos, assim, não é como se ninguém soubesse, lógico.
É que não tem o alcance e popularidade que tem hoje, né? Isso sem dúvida, né?
Exato. Então, assim, não quero ser o cara que chega aqui e fala, falei de Café Racer onde ninguém sabia. Não, todo mundo já sabia, já era até, verdade
não,
seja dita.
Não. Isso que eu falo. Porque assim, eu sou um cara que vivo moto há muitos, muitos, muitos anos e, cara, eu fui aprender sobre, conhecer sobre Bobber, escutar sobre Bobber com um brother meu no bar, que tipo era 10 anos mais, 15 anos mais velho, e ele já sonhava com a Bobber quando ele tinha 12 anos, 15 anos, e eu não fazia nem ideia. Então, isso eu acho muito louco, assim, tipo, é realmente buscar, não é nem colocar no mapa, né, mas é abrir, expandir a cabeça.
Uhum,
a gente vê o mundo do motociclismo. Você está falando 7 anos, vocês praticamente desbravaram a internet. Praticamente desbravaram a internet no mundo de moto, que é pior ainda, que a segmentação é tipo mega. E ainda vocês foram fazer o primeiro vídeo de algo. Porque, galera, desculpa, tem muita gente que hoje você conversa, não sabe o que é isso, cara. Não sabe o que é uma abóbora, uma café, não sabe distinguir. Claramente, né? Talvez a Triumph, você vai falar da Triumph que você trabalhou, mas a Triumph trouxe isso um pouco mais latente, assim. Mas popularizou por conta dos estilos das motos. Mas até então, cara, existia Big Trail, que às vezes não era nem tão big assim.
Sim.
Né? Que era,
exato.
E existia XT, que era XT Falcon, essa linha. A linha de CBs.
Total.
Que chamavam aí. E as Speed, né? Que a gente tinha. Tipo, transitava meio disso, sabe? Personalizar era algo totalmente. Nossa, nem existia essa ideia.
Nem existia. E aí, já desde o primeiro episódio, eu falei: então vamos falar disso aqui e vamos contar a história real, assim, como deve ser contada, como eu acho que deve ser contada, como eu gostaria de ouvir. Porque, então, é uma coisa que eu sempre tive também: foi isso, de me pautar naquilo que eu gostaria de ver na tela, o que eu gostaria de consumir. E até hoje é assim, os vídeos que eu faço são totalmente baseados nisso. Eu termino de fazer o vídeo, olho e falo, isso aí é uma coisa que você assistiria no YouTube? Você daria play nessa bagaça aí? Sim, ok. Eu acho que vale a pena publicar, tá ligado? Uhum. Eu acho que é uma coisa que pode ficar bem ali no meu catálogo de vídeos, perdurar, com sorte não envelhecer tão rápido, porque a gente sabe que as coisas mudam muito, muito rápido. Se for o contrário, se for, não, achei que não ficou bom, não. Eu não publico, não. Já aconteceu várias vezes. É raro de acontecer de eu chegar até esse estágio, de já ter o vídeo pronto e me deparar com um troço que eu não tenho orgulho e descartar ele, porque hoje em dia acontece muito mais ali na fase do texto já, né?
Sim, sim.
Da ideia. Pô, a ideia é muito ruim, então eu não vou seguir ela. Ou a ideia, acho que é ruim, mas acho que eu posso salvar ela com o texto. Aí vejo o texto, não, o texto é ruim, não tem muito aonde ir, não. Então descarta essa ideia, bora. Porque eu não, tudo que eu evito, tudo que eu quero evitar é isso. Olhar, seja lá em qual mídia que for, tá ligado? Fala, puta, mano, isso aí eu não tenho orgulho, não faria mais. É lógico que eu fiz isso. Algumas coisas foram feitas, né, assim, mas eu também acho
acontece.
Que precisava fazer. E acontece mesmo. Mas isso que eu falei da intensidade sempre teve lá, cara. E que bom, hoje eu me orgulho de ser assim, porque hoje os vídeos continuam assim e fico feliz pra caramba de ver a resposta do público, né? Sim. Que não é o público do Motorama, ele nunca foi o maior, assim, não. É um canal que acabou se tornando grande, mas a gente sempre teve um público ali muito pontual, que acompanha ao longo dos anos.
Né? O público sempre, fiel, né? Que é o importante, na verdade.
O público fiel, e sempre uma galera nova chegando. Isso me enche de felicidade, ver a junção dos antigos, dos old school, dos fãzão antigo, com os caras que eu nunca vi o nome. Homens, mulheres, né? Sempre tem um maior carinho, assim, pelo público novo.
Cara, na real, vocês têm um público gigantesco, talvez pelo que eu conheço, assim, também,
é grande,
de
novo,
não sou, não sou profundo conhecedor, mas a gente tá falando, cara, vocês têm em torno de, na soma total, 500 mil pessoas.
Com certeza. Isso,
cara,
mesmo,
nego,
né?
Pra caramba. É gente pra caramba. Tudo bem que a gente sabe que a internet tem o lado... Todo mundo curte, o cara, tipo, curte 8 mil pessoas no Instagram, velho. Quantidade de conteúdo que esse cara recebe, tipo, eu acho, se você faz um trabalho muito intenso, ele acaba nem recebendo o seu. Mas mesmo assim, é gigantesco, né, cara? É gigantesco.
É muita gente. Cara, eu sou o cara que achava que o Motorama não ia chegar a 10 mil inscritos, tá ligado? Então, pra mim, 10
mil. Só uma observação nisso, ó. Cabeça falou, eu sou old school, no Motorama tinham cerca de 1.500 inscritos quando ele começou.
Ele é mesmo.
Cabeça é old school, antiga, né?
Ele é old school, ele é old school. E acho da hora do Cabeça que, assim, são sempre comentários que
agregam, tem a ver, né?
Pertinente, agrega, o cara lança umas dúvidas da hora. Não tô aqui bajulando porque ele tá aí, não. Se ele
não
falaria, mas é porque eu acho da hora, entendeu?
Talvez se a gente fizer chamada,
não, eu,
né,
Foster, eu concordo assim, muito, Foster, muito.
Se a gente fizer chamada dos convidados no quinta assim, ele ia ter presença em todos, né?
O Cabeça tá sempre aí ouvindo. E, cara, é o cara que eu admiro muito também por todo o conhecimento e esse negócio de profundidade que você fala, eu também eu vejo muito nele também, tipo, principalmente os vídeos dele, tipo, os meus não são tão trabalhados quanto dele, porque eu tento colocar um conteúdo. Eu tenho que ser aquele mais rápido, sabe? Tipo, putz, tem que sair daqui. Não pode ficar com o negócio muito tempo na minha mão, porque senão eu paro, eu vou procrastinar e não vou fazer. Tipo, eu tenho que ser meio o oposto. Mas eu queria ter mais um pouquinho de intensidade, assim, que você fala. E eu acho que é muito bom, cara, isso daí. Intensidade e também se acabar se aprofundando um pouco mais, né? Sem dúvida.
É saber mesmo de onde veio o bagulho que você tá falando. Saber, né? Não dá para saber tudo de tudo, assim. Eu acabei estudando muitas paradas e venho estudando até hoje e vejo que acabei ficando muito deficitário em outras tantas questões que de repente seriam mais importantes. Tipo, fiquei muito estacionado ali na história da Harley, tá ligado? Eu tô desatualizado. Já fizemos um vídeo, isso tem muitos anos, assim, história dos motores da Harley. Só que aí acabou ficando muito pontual. Eu lembro de fazer um intensivo ali para saber o que falar e depois partir para outras, assim, estudar umas outras esquisitices que eu gosto pra caramba e tal.
Sim, sim.
E aí tô muito desatualizado, a não ser por de 2018 para cá, aí já volto uma área onde eu já tô mais ou menos familiarizado, mas também porque é fácil, né, praticamente um motor só, agora que nós estamos vendo um segundo, então, mas assim, sei lá, de Evo, assim, porra, os caras falam, eu fico boiando, tá ligado? De datas. Assim.
A galera que te segue, que interage contigo, ela te puxa essa necessidade profunda sempre? Ou você tem um público de algum tipo de marca que te puxa mais?
Não, nunca puxou. No YouTube, teve uma época, inclusive, que era muito comum, numa época que o canal estava surgindo, tendo uma visibilidade, era muito comum comentários do tipo, porra, os caras fala e não desenrola, tá ligado? Então, era uma linguagem que até ia totalmente contra a pegada do YouTube.
Tecniquez demais?
Um pouco técnica demais, um pouco de enrolação demais mesmo, de ser muito... Eu era muito... Como é que a minha mulher fala?
Não fala isso, não.
De repetir essa
palavra. Eu sei o que você está falando, né?
Prolixo.
Escutei isso de uma presidente de empresa que eu trabalhei.
Eita, porra.
3 anos seguidos. Você sabe que as pessoas são prolixas? Ela olhou pra minha cara e falou assim, não sei. Porque vocês não entendem o que a gente faz, tem que ficar repetindo.
Caralho. Primeiro, quando eu vi isso também não foi legal, não.
Entendeu? Cara, eu ficava assim pra ela, você é muito prolixo, Marcos. Eu falei, você entendeu o que eu falei? Não, então eu tenho que repetir. Sabe? Tipo,
é isso.
Caralho.
Essa é a nossa defesa, né? Mas eu concordo com todo mundo que me acusou de dizer isso, tá ligado?
A gente acha, um pouco mesmo.
Fazendo um exercício sincero, eu acho que eu era mesmo. Tá? E também foi uma luta pra dar o próximo passo. Ser o cara que gosta de explicar direitinho para não haja dúvidas, mas ser objetivo, né? Não precisa ser prolixo, ainda mais num vídeo. O tempo das pessoas é precioso. Não posso gastar 5 minutos falando a mesma coisa. Tem que ir para frente, né? A edição ajuda nisso também. Então, teve uma época em que tinha esse estranhamento. Não só por eu ser intenso, mas também por ser prolixo. Depois foi amadurecendo, foi evoluindo. E hoje o público é, é uma pessoa, no geral, né, generalizando, que não são todos, mas não existe mais esse estranhamento. Acho que porque a linguagem foi aprimorada e porque as pessoas que hoje acompanham o Motorama já sabem do que se trata e querem uma coisa com embasamento. Elas querem justamente aquela intensidade, essa que nós estamos falando, ela quer que seja isso. Ela quer que eu comece a falar de um review, de uma jaqueta, de uma determinada marca. Ela quer saber, pô, que ano que surgiu essa marca, tá ligado? O Hugo não é o cara de virar assim e falar, ah, é, Cluster, foda-se. Não, a Cluster, papapá, 2000. Lógico que chega uma hora que isso acaba. Não vou ficar repetindo isso o resto da vida. Nós estamos em 2022, eu não vou falar que Café Racer era a moto que o jovem rocker na Inglaterra usava para ir de um café ao outro no tempo de... Não, as pessoas que eram para saber já sabem. E vocês que não sabem, tem todo o direito de não saber também, ninguém precisa saber de tudo.
Mas tem muito material, né?
Vai ter um material. Então, nós não estamos na época... Nós não estamos na época de contar mais o... Né? Eu acho que não, posso ter errado.
Você já tomou alguma gongada de alguma marca com seus, por causa dos seus reviews, não?
Já tomei, mas aí mais por causa de crítica, né? Falei a real do produto e aí... Não,
é, porque quando você fala bem, o cara
não... Fala bem, tá tudo bem.
Quando você fala a verdade, né, que é a sua opinião,
Não, já tomei gongada de marcas, assim, inclusive de marcas que eu gosto, que gosto muito, assim, e sou fã e que acho, inclusive, que eu sou querido pela marca aqui no Brasil, por ter um relacionamento bom. Mas isso também não impede você de seu telefone tocar no dia seguinte e falar, peraí, pô, não achei que você fosse falar aquilo da nossa moto, tá ligado? Maneira. Eu não falo, pô, eu
mas isso mudou a tua atitude em frente ou não?
Não, quando isso aconteceu, isso demorou pra acontecer. E aí, quando aconteceu, eu falei, pronto, agora ficou sério.
Você começa, você vai estar sendo reparado pelos caras, né?
Eu lembro quando isso aconteceu, eu falei, pronto, isso significa que eu tô no caminho certo, tá ligado? Então eu vou continuar assim. Então é muito comum você ter nos meus vídeos uma crítica, uma sugestão, eu acho que isso poderia ser assim. Não porque eu sou engenheiro nem nada, pelo contrário, falo sempre com muito respeito. A crítica comigo, ela funciona assim, sempre pautada no respeito. E eu vou dar minha sugestão, vou dar meu parecer de entusiasta de moto, de um fã de moto. E ainda mais se for uma moto que eu gosto pra caramba, sabe?
Sim, você conhece bastante dela, né?
Exemplo, eu rodei na nova CB1000 agora, muito recentemente. E é uma moto que se você... Porra, é difícil você encontrar alguma coisa ali de errado, né? Praticamente não tem. Então, se você passa ali despercebido, você sai feliz da vida e seu vídeo pode muito bem não ter nenhuma crítica, o que seria perfeito também.
O meu não tem dessa moto, eu não consegui achar.
Você não teve?
Tem uma crítica do preço dela que não é pro meu banco.
Então, mas ó, o Fausto falou uma coisa importante, né? Porque, por exemplo, a gente lá, você deve saber, né? A gente tem sistema de moto compartilhada, né?
Pois
é, total. Um dos nossos apoiadores que falou, eu tenho que me apoiar, que se eu não me apoiar, ninguém me apoia. Que é assim que funciona a vida. Mas você sabe que, assim, e muitos clientes vêm para mim e perguntam o que eu acho da Rocket. Da Rocket 3.
Claro.
Cara, eu acho a moto linda, é um canhão, anda pra cacete, mas não é moto para mim.
Certo.
Porque, cara, eu sento na moto e fica desconfortável para mim, porque eu sou grande, porque a moto tem, enfim, tem N fatores. Mas isso não desqualifica a qualidade da moto, porque as pessoas interpretam muito isso. Não, mas você não gosta da moto? Eu falei, não. Eu acho que se eu ter essa moto para ir até a padaria, dar uma volta no quarteirão, esticar uns 50 quilômetros, beleza. Passou disso, ela já não é uma moto legal, eu não vou ficar feliz.
Perfeito.
Já começa a me incomodar.
E é para você, não. E é para vocês. Não sei se para mim vai ser diferente. Então, vai ser diferente.
É esse que é o ponto que eu tô querendo chegar.
Cada um vai absorver a informação que está ali, mas isso não exime a pessoa de chegar e experimentar ela mesmo, por conta própria.
Sim, claro. Fez,
né? A CB1000R, a nova Tiger 1200, está sendo lançada hoje lá em BH. Fiquei muito feliz de ver esse lançamento, porque pô, é uma marca que eu admiro, sou muito fã. Não é uma marca que eu amo, assim, não só de moto, mas de, talvez de tudo, assim, de marcas no geral. E BH, que é a minha cidade onde eu nasci e cresci. E é uma moto que, assim que a gente poder testar ela também, que tiver oportunidade, seja lá o que eu for falar no meu vídeo, não pode ser literal, né? Você, pô, massa, então o Hugo falou tal coisa, legal. Aí você pega, guarda na sua bagagem.
Sim, sim.
Mas experimenta a moto, assim, irmão.
É isso, mas você sabe o que é importante? É assim, cara, eu sou muito, assim, isso tanto a gente quer vender, né, o peixe, mas eu acho que a verdade vende mais do que qualquer coisa. Às vezes a sua percepção é uma percepção verdadeira e o cara ele vai testar o que você comentou, o que você falou, ou o que vocês dois que mexem muito com isso, falam, e aí acaba que ele tem a percepção diferente da sua. Só que você tocou num ponto que pode ser importante. Cara, porque às vezes a gente fala de coisas que, principalmente no mundo de moto, que são imperceptíveis de uma pessoa para outra. É. Né? Tipo, ah, o vento que eu sinto é diferente do vento que você sente, que o Foster sente. Nós, a partir desse princípio que a moto está ligada 100% ao vento, a partir do momento que você liga a moto, você tem vento na cara, esse é o teu fator principal de compra ou de uso, né? Então, eu acho que a verdade, eu acho que é fundamental, assim, isso faz com que as pessoas realmente pensem e experimentem. Por isso que eu te perguntei, tomou a gongada, porque a marca começa a ficar, tipo, porra, ah, não vou chamar esse cara mais, porque ele só fala mal. Ou quando vem aqui, ah, vem aqui, né? Porque assim, as marcas investem, né? E hoje em dia, eu brinco que eu tô feliz pra caramba. A gente foi num evento final de semana aqui em São Paulo, no Brasil Biker Fest, e você vê um evento regional pequenininho, que atraiu quase 30 mil pessoas, mas é regional, que estava em Itu, numa cidadezinha, região, uma experimentação diferente, e as grandes marcas lá, através das suas concessionárias, mas estavam lá. Então, tipo, dando importância para quem está ouvindo, sabe? Tipo, mesmo que o cara vá lá de custom, se o cara vai lá estourar escapamento, que é uma delícia, né, Foster? Tá no meio de uma conversa, o cara estoura escapamento, mas é importante que, tipo, as marcas...
Mas são os espideiros, não é de custom não que tá fazendo isso.
É, os espideiros. Mas é o que eu tô dizendo, que eu tô vendo chegar é isso, cara, que assim, é importante a gente estar próximo e escutar, né? Quem fala dos dois lados, tanto cliente quanto, tipo, caras como você tem esse nível. Tava olhando, porra, quanto que é a tua média de views por 70 mil por vídeo?
Não, tá bem baixa, tá, não tá nem perto disso. Hoje em dia é 20, é 10 mil.
É muito louco, tem gente pra cacete.
É muito louco, é.
E aquele negócio, daí ele vai aumentando, porque o vídeo tá sempre lá, isso que é um negócio que eu achei interessante. Sim. Do YouTube, não sei se tem essa mesma... Tipo, no Instagram, depois de, tipo, uma semana, duas, seu post, aquele post de uma semana atrás já era, esquece, nunca mais vai ser visto. No YouTube, cara, você tem muito mais do que eu, você recebe muitos comentários de vídeos lá atrás, você fala, caraca, sim, mano, o cara veio legal, pegar esse vídeo aí atrás, lá...
Das como antigas, é que isso chegou, né? É porque a pessoa pesquisou, né? Então tem temas posso emplacar uma moto de trilha? Tem até hoje, assim, então é muito comum. E aí... Acho que muitas pessoas também não veem a data do vídeo e tal, e acabam comentando. Mas também nem precisa ver, o vídeo tá lá pra sempre, e eu vou saber no comentário sempre. Vou lá e respondo, com o maior prazer. Tem isso mesmo. A média é louco isso, né? Porque, pô, um canal tem quase 400 mil pessoas. E não tem uma média, não tem uma média exorbitante, né? Se tivesse 70 mil todo vídeo, isso é muito legal. Mas não é o caso. E nunca foi. Isso que é muito louco. Nunca foi, assim. Eu não posso...
Você tem vídeos com essa... Você tem vídeo com 150 mil visualizações.
Tem.
Não, tem vídeo com milhões, mas é que, tipo, é que não... É um negócio que eu tô falando. O YouTube é totalmente diferente do que de todas as outras mídias sociais, porque ele tá lá e ele fica lá e tem muito... É muito recorrente. Tipo, o Instagram... Se você for ver o vídeo... Um post de um mês atrás, não vai aparecer, cara, no seu feed. O Instagram... Mas aparece no meu feed, tipo... Vídeos de YouTube de 6 anos atrás, por causa de alguma coisa que eu pesquisei.
O Instagram é escroto, né, brother?
Não,
o Instagram
não,
é escroto.
Outro esquema.
É, tipo, a gente fez lá, eu fiz aquele vídeo tosco, a gente fez um Reels tosco da África Twin DCT com o Gustavo lá, zoeira. Meu, tava tipo do nada, falei, vou meter um Reels aqui. E coloquei com uma musiquinha, de repente o negócio se tornou absurdo. E o Gustavo falou pra mim assim, ó, não publica nada depois desse vídeo, que senão vai cortar a publicação do anterior. Dito e feito.
Ah, é?
Publiquei o negócio no Reels, coloquei o segundo Reels, aquele sumiu, parou. O negócio chegou a 14 milhões de visualizações.
Tá, porra!
É. Negócio muito louco, assim, cara. Você vê que é um idiota, tipo, uma música tipo, famosa.
Uma música da moda.
Uma música que tava bombando, com um vídeo dele fazendo negativo, olhando pro tênis sujo e fazendo assim, com o pé na pedaleira da
embreagem.
Não tem pedal. Tipo, o negócio é totalmente tosco, cara. Gerou uma polêmica gigantesca. E o Gustavo fica polemizando, que ele adora polemizar, então ele fica cutucando os caras, polemizando, zoando. O negócio explodiu, assim. Nós dobramos, em uma semana, nós dobramos de seguidor.
Oh,
uma coisa, tipo, totalmente despretensiosa mesmo, porque a gente
trabalha de formas misteriosas, né, esse algoritmo.
É, muito louco. Ninguém entende. E como você falou, assim, a qualidade, a quantidade nem sempre reflete a qualidade que a gente tem, né?
Não, mas tem uma coisa também, que só, desculpa interromper os dois aí, que é uma coisa, cara, que inscrito é diferente de seguidor, cara. Inscrito é uma pessoa que investe mais tempo no seu canal, tipo, porque para pra pensar, no Instagram você gasta, se você gastar 15 segundos num post, é muito. No YouTube o pessoal assiste média, sei lá, de 5, 10 minutos, então só isso o cara já tem mais conexão com você, já sabe. Isso por um lado, o Hugo sabe muito bem. Isso por um lado, de vez em quando é ruim, porque o cara vem naquele negócio e, tipo, se sente muito mais no direito de reclamar, de falar alguma coisa, essas coisas. Mas, no geral, é muito melhor, né, cara? Gera essa conexão, realmente, né? Com a sua audiência, cara.
É louco isso que você tá falando, que realmente existe uma diferença bacana entre as plataformas. E que bom, né? Que não, nem todas são iguais. Já basta uma hoje querendo ser igual à outra, né? Então, enquanto tiver diferença, eu acho legal, porque você pode ter uma resposta mais completa. No YouTube... Não que seja um tipo de público no YouTube e outro no Instagram. São as mesmas pessoas. Eles estão ali em todos os lugares, mas tem um contato mais estreito com determinadas pessoas em cada canto. Tem aquelas pessoas com quem eu converso mais ali no Instagram e aqueles que estão ali comentando com uma certa frequência no YouTube. Então isso é legal,
cara,
também.
Vou te fazer uma pergunta louca, assim, tipo, eu tenho feito os vídeos da For Ride, né? Ah, tipo, pra falar da For Ride e tal. E aí, de repente, veio um cara pra mim e falou: e aí, meu, beleza? Como é que você tá e tal? Você olha pro cara do carro e fala assim: mano, quem que é esse cara? Como você reage a isso, cara? Porque, assim, tipo, uma coisa é eu no meu ambiente. Tipo, eu tava dentro de uma concessionária, cliente da concessionária, e o cara vai me cumprimentar porque ele acompanha a gente como For Ride, né? Mas, cara, e você, tipo, como encara essa parada? Porque, assim, eu acho que esse é um desafio do comunicador, né, cara? Do cara que tá na frente do... Eu adoro ser diretor. Como você, eu adoro estar no backstage. Tá vendo o que tá acontecendo e tal. Porque eu acho que ser comunicador, você tem duas coisas importantes. Né? Primeiro, você tem que saber se é a mesma pessoa que você tá aqui e você tá fora. E a maioria não é. O cara é
total.
O cara é um cara na frente da tela, fora da tela... Cara, ele é outra pessoa, isso eu acho difícil. Como você lida com isso, velho?
Quando eu tava
com... Uma curiosidade.
Eu tinha, claro, excelente pergunta. Eu tinha 15 anos e foi uma época em que lá em BH, ali 2013, tava, por alguma razão que eu não sei qual, tava forte ali o roteiro de shows de bandas de rock mais classiqueira, assim, das antigas. E naquele ano... Em 2003 e 2004, tocou uma porrada de banda da época do meu pai ali no Palácio das Artes, na Avenida do Contorno. E eu, lógico, meu pai me levou em todos eles. E aí nessas a gente viu o Wishbone Ash, Focus, tantas outras coisas loucas que eu não conhecia, né? Mas já gostava de som e lógico, meu pai, ó, tem mais um show pra gente ir, então bora. E era muito massa. E nessa mesma época, lá em BH, tem até hoje a Rede Minas, né? E eu assistia todo domingo à tarde, passava um programa de rock. E aí tinha um apresentador. Eu achava massa pra caramba o apresentador, tá ligado? E aí um dia meu pai passou pela sala, ele viu eu vendo esse programa. E eu falei assim: ei, pai, já viu esse programa aí? Olha esse cara aí, que massa. Aí meu pai virou assim e falou: ah, deixa eu ver. Ah, esse aí é o fulano, pô. Esse aí eu já conheci ele há um tempão. Ele é colega dos meus brother lá. Eu falei: sério, pai, você conhece ele? Ele falou: sério, se a gente vê ele um dia, bora, você vai falar com ele. E aí não demorou muito, esse cara tava em um desses shows. E aí terminou o show, a gente saiu ali, pá, da área do show e fomos ali pra... Tava todo mundo saindo, eu olhei o cara. Falei, ali, pai, olha o cara lá, ó. Vai lá falar com ele. E aí meu pai foi falar com o cara, tá ligado? E aí o cara foi um puta cuzão com meu pai, tá ligado?
Nossa.
E aí eu falei, puta, que cuzão, tá ligado? Eu nunca mais vi o programa desse cara. Nem vou falar, nem citar o nome dele, porque acho que não merece, mas sei lá, se por algum acaso alguém se tocar das dicas que eu dei, vai saber, porque não é difícil, não. E, cara, eu tinha 15 anos, então, assim, não demorou muito pra eu entender o quanto isso mexe com a gente, tá ligado? E eu falei, porra, mano, se esse cara que não é ninguém, o cara não é ninguém, tá ligado? Esse cara que não é ninguém foi assim, e eu já tô triste, foi uma situação chata, tipo, meu chão abriu, tá ligado?
Sim.
E se o Ozzy for um babaca, tá ligado? Se um dia eu tiver a oportunidade de falar com o Ozzy e ele for um otário. Então, assim, espero que ele não seja, tá ligado? Pra minha sorte, alguns anos depois, eu tive uma oportunidade muito do caralho também de estar diante de um cara que eu acho foda, sempre fui apaixonado, que é o André Kisser. E aí eu congelado, eu tava literalmente no mesmo espaço ali que o André, ele tava num camarim e tal. E eu tava congeladaço, assim, travado. E aí a pessoa que tava comigo falou, pô, mas tu não é fã do cara? Vai lá falar com ele. Exatamente, por isso que eu não consegui ir lá falar com ele. Aí depois de um certo esforço, eu fui lá, não consegui falar nada, acho que eu gaguejei. André, tudo bom? Sou seu fã pra caralho. E ele, ô, cara, beleza aqui, ó, tá, toma uma palheta minha. Velho, não precisa de muito, tá ligado? Não precisa de muito. Enfim, tontei isso aqui só pra...
Sim, sim.
Que no meu caso, eu sempre lembro das duas coisas, principalmente do primeiro, né? Porque existem certas coisas muito ruins assim que te marcam na vida, mas te ensinam muito. Você pode aprender com aqueles caras que você...
Fizeram merda.
Você aprende com eles, não precisa errar. E eu, quando acontece uma coisa dessas comigo, eu acho... E aí é espontâneo. Não é porque eu tô constantemente lembrando do Andréas ou do apresentador e fazendo uma balança mental na minha cabeça, né? Não, vamos sempre pro lado do cara... Do cara do caralho, tá ligado? Que no meu caso é o Andrés.
Não, é muito não louco, tem, porque a gente acaba...
Isso, é muito espontâneo.
A gente acaba, tipo, a gente acaba refletindo as atitudes no que você recebeu no começo, né? Por isso, talvez você tenha travado com o Andrés e eu me pensando nessa situação por conta do que o outro cara fez, né? Sim. Você vai tomar um box no meio da orelha do cara.
Não,
você,
sim,
cara,
sim, sim.
E todos os caras são famosos, são babaca, então isso também é. É
mais
muito
uma
louco.
Vez, é. Pô, o cara que tá recebendo Sepultura, né, mundialmente famoso, então assim, se tem alguém que pode ser babaca, é ele. E se for, convenhamos, eu até você releva, porque
o cara você não sabe o que tá acontecendo, né, essas coisas assim.
Exato, e assim, mas não foi o que aconteceu. E quando acontece isso, não é sempre que acontece, né, é raro, assim, é espaçado, mas acontece eventualmente em determinados lugares, né. E eu sempre acho maravilhoso, cara. Eu acho muito legal. Eu espero continuar assim para sempre. Vou me esforçar para ser assim, porque eu quero. Quer dizer, dependendo do que eu for fazer, não sei se eu vou continuar fazendo isso o resto da minha vida, mas se até os 60 anos eu quero estar lá e quero estar sempre tirando a foto e sempre dando um oi, perguntando o nome da pessoa e falando assim, muito prazer, porque é assim que eu acho que as pessoas deveriam ser. Acho que
é o cara que te assiste, né, velho? O cara que assiste.
Mas assim, eu vejo que também tem muito, assim, acontece. Por que que eu falei assim que não acontece tanto? Porque às vezes eu passo, eu olho no olho da pessoa e você entende que a pessoa entende quem é você, sabe? Tipo assim, posso estar no shopping, posso estar. Hoje aconteceu isso, inclusive. Fui lá na loja da Royal e tal, eu tô com uma Royal agora, eu levei lá pra fazer uma revisão. E lá, se tem um lugar onde alguém vai saber quem eu sou, é lá, tá ligado?
Sim.
E aí aconteceu isso, eu cheguei assim, pá, fui cumprimentar meu colega lá, que é o consultor, e aí o cara com quem ele tava atendendo olhou pra mim de um jeito que assim, você não... Então, pra
como
mim
assim?
Fica claro. Não é uma arrogância minha, eu tô sendo bem natural aqui, e o cara sabe, algum vídeo ele já assistiu, ele pode ser um seguidor, um cara que segue mais arduamente ou indiferente, tanto faz, ele me reconheceu. E aí ele não falou nada. E aí eu acho da hora quando o cara fala, eu gosto dos que, tá, faz assim... Pá, Hugo Renault, ou às vezes nem lembra o meu nome, tá tudo bem, fala, Motorama, eu acho massa, tá ligado? Aí eu me desmancho, aí eu, porra, meu irmão, vamos tirar
você
a foto, tá quantas fotos você quiser, velho.
Você tá...
Ó, só pra falar aqui, ó, rapidinho.
Amigo, deixa
só pra passar do cabeça, é coisa ruim, a gente aprende mais. Bela contextualização pra explicar como você é, Hugo, admiro demais. Só para passar aí antes o negócio do cabeça referente a você explicar aí as suas duas duas experiências.
Você sabe que domingo eu tava lá no evento, né? Eu fui no banheiro lá. Aí a mulher virou para um cara e falou assim: ó, você não é aquele homem da TV? Aí o cara virou para ela e falou assim: eu sou o homem da TV. Aonde a sua tá quebrada para eu arrumar? Então, aí, meu, rachei o bico. Ela deu risada, tudo. Aí, eu não sabia quem que era o cara. Eu sabia que ele era da televisão, mas eu não sabia quem que era o cara. Aí eu conversei com ele, dei risada, falei, puta, você deve falar isso toda hora, né? Toda hora alguém pergunta se você é o homem da TV. Aí o Gustavo achou o Instagram do cara. Eu achei, ele tem uma foto do evento, apareceu ele, eu falei, é esse cara, o Gustavo achou o Instagram. Ele é um cara que faz o Pony Shop, um gordinho de óculos, assim.
Tá.
Eu não sei o nome dele. O Instagram dele é o homem da TV.
Ai, que da hora! Então, a velhinha tava certa, amor.
E assim, na verdade, eu acho que ele escutou tanto isso que ele construiu essa imagem. Assim, eu sou o homem da TV. E o cara ligou numa puta situação, deu risada, achou um bico, brincou com ela e tal. Não, eu achei massa demais por conta disso, porque assim, é uma... É foda, porque assim, hoje a internet deu a possibilidade da galera se comunicar, né? Uhum. Se colocar na frente da tela e falar qualquer um. Não tem limite. Não tá escrito, ó, você não pode, você pode. Né? Então, a qualquer momento, você pode ser reconhecido. E é legal ver você dividindo as suas experiências com isso.
E a gente vai do reconhecido para o oposto. Como que você lida com os... Porque tem bastante também hoje em dia... Graças a Deus que é menos, mas como você lida com o negativo também?
Pois é, existem casos e casos. No caso do Motorama, ele nunca foi um canal que teve, assim, muito hate, não. Sempre teve, sim, né?
Um ou outro sempre tem, né? Não é muito, mas um ou outro sempre tem, né?
E aí houveram momentos e momentos, assim, coisas mais tranquilas e até coisas muito fortes, assim. Eu sempre lembro de um comentário que o cara escreveu, foi 35 linhas descendo pau, assim, fala, pá, vocês não valem nada, vocês não sabem nada, um artigo do, sei lá quem aí, falou um escritor do Cycle World, um artigo do cara lá vale mais do que todo o catálogo de vídeos de vocês, vocês deviam aprender alguma coisa e devia ler mais do que esses livros aí, porque foi no vídeo de livros, onde eu falo sobre 5 livros de motos.
Uhum.
Eu gosto muito, um livro bacana, assim, de dar uma dica pra galera.
Sim, sim.
E foi um livro, foi um vídeo que eu dei maior valor, assim, né? Fiz com todo carinho. Não, obviamente não teve muitas grandes visualizações, sim, mas teve visualizações valiosas pra mim. E comentários incríveis, assim, comentários assim, mais alto calibre. E é estranho porque é o tipo de vídeo que, por ter baixíssima exposição, o YouTube não divulga muito. Não é o tipo de vídeo nosso que a gente espera ter um comentário desse, assim.
Tem um hater, né?
O cara, não foi um hater, ele destilou o ódio com gosto.
Uhum.
E eu falei, pô, que inusitado, né? Aí eu lembro até hoje da hora que eu li, assim, tava até numa sala de espera e tal, do consultório, tava no dentista. Na hora eu fiquei ruim, assim, cara, na hora me deu um...
Uhum.
Fiquei chateado, porque o cara falou muita coisa, vocês imaginam, em 35 linhas. E aí eu achei engraçado, sim, porque pra mim começou um mistério, porque ele tava buscando referências de coisas que tinham sido ditas em vídeos de 2016... Isso foi em 2019.
Eu falei, pô, mas ele é um seguidor que estava preparando cada linha, em cada vídeo que ele via, ele escrevia uma linha.
Eu falei, pô, esse cara, ele assiste os vídeos, tá ligado? Então, assim, qual é a dele? Ou ele gosta, ou ele realmente odeia e acompanha. Aí fica até, né, pesado ainda, porque o cara te odeia e ele te acompanha.
Deve ser um estilo de vida. Vamos assistir o que eu odeio para criticar futuramente. Tá ligado?
Então, mas... depois que você acabar a história, eu conto outra coisa que é muito engraçado, mas vou contar aí.
Enfim, aí eu acho que pra sempre eu vou lembrar desse, porque esse aí quebrou recordes, né, o cara, e ele escreveu bem, mano, o cara sabia escrever, o cara escreveu bem, isso aí eu preciso admitir, seja lá quem for, escreve bem, parabéns, e aí eu entendi o porquê dele tá ali no vídeo de livros, porque ele, desses vários parágrafos, alguns foram especialmente dedicados à forma, como eu falei, do Zen e a arte de manutenção de motocicletas. Ele falou, você devia ler de novo, porque você obviamente não entendeu nada. O cara fala, e aí eu falei, pô, esse cara é um fã do livro, né? Então, e aí já entendo que você entra um pouco ali na área do hipster, porque o hipster ele gosta de só eu posso gostar disso, tá ligado? Eu sou mais fã do livro do que você, eu sou mais fã da banda do que você. Isso é muita babaquice. E aí foi ali onde os universos se estranharam.
Sabe,
mas, cara, tem uma.
Desculpa, Foster. Manda bala aí, depois eu falo.
Tem uma coisa de, tipo, não sei se você segue um carinha que chama Gary Vee, que o cara fala... Ele faz muito desses negócios de conteúdo, depois dá uma olhadinha, o cara chama Gary Vee, tipo, ele é um dos mais influentes que tem hoje aí desses negócios de conteúdo. O cara fala, cara, a partir do momento que o cara tira, se é um comentário besta, alguma coisa, mas se o cara tira muito tempo, tem outro problema com ele a ser só o problema que tá ali no seu negócio. Porque não é o cara que, tipo, se tá tudo bem na sua vida, tá tudo tranquilo, você vai olhar aquele negócio e não gostei. Você, cara, pode escrever o máximo assim, não gostei. Gancho, aí tem outro... É. Calma. Gancho, não me interrompa. Não me interrompa. Calma que tem mais. Daí, cara... tem um outro cara que, tipo, era... Howard Stern, que era um dos maiores shock jocks dos Estados Unidos. E ele era um cara... É, o Howard Stern. Howard Stern já fez um monte de coisa, né? Mas era o shock jock mais famoso dos Estados Unidos. Já teve contrato de $500 milhões com aquela Sears, essas coisas. E quando ele começou, cara, ele era um dos caras mais controversos. Tipo, a estatística dele era... O pessoal que gostava dele assistia ele, ouvia ele, porque era no rádio, por 10 minutos para ver o que ele ia falar, qual é a próxima coisa que ele ia falar. O pessoal que não gostava ouvia ele de 15 a 20 minutos para ver qual que era a próxima coisa que ele ia falar. Então, o pessoal que não gostava gastava mais tempo com ele do que o pessoal que gostava, cara. Daí você vê como que é a mentalidade do ser humano de tipo, cara... Por que que você não... Daí você vê, não tá alguma coisa certa na sua vida. Tipo, não, a partir do momento que você tem que gastar tempo com o hater, entendeu? É fogo.
Então, eu vou dar um... Deixa eu pegar o gancho aqui. Continuamos com o gancho, tá? Não perdemos.
Não perdemos.
Eu acho que isso tá muito... O que você tá falando, você, do meu ponto de vista, tem um vínculo que eu vou comparar com um passado meu lá. Da mesma época de tecnologia, de impressão das fotos. Uhum. Eu trabalhava na área de treinamento. E o tempo todo. E hoje, com essa conversa que a gente está tendo, acabei de dar um nome para esse cara que eu vou falar. Ele é um hater do treinamento. Que é assim: você está numa sala com 30 pessoas, você está dando treinamento, aquele cara. Tem sempre aquele cara que quer saber mais que você. Isso é muito constante. Em treinamento, eu passei. Porque acho que quase 4 anos dando treinamento e toda a aula que eu dava de treinamento, eu não era um profundo conhecedor, porque a tecnologia é muito grande, tinha muita coisa, e eu tinha que dar um treinamento mais de vendas, mais básico para vendas, para vendedor iniciante e tal. Então o foco não era profundidade. Quando era profundidade, existiam outras pessoas para falar. E eu sofria muito com isso, porque tinham caras que entravam para falar... que falavam mais do que conheciam mais do que eu. E aí eu aprendi uma técnica que era, você chama o cara pro seu lugar. Tipo, a diferença é que a internet você não consegue fazer isso, né? Uhum. No treinamento eu conseguia fazer isso na hora. Falei assim, vem cá me ajudar então a explicar para todo mundo como é que funciona. Quando o cara tinha que sair da cadeira para ir ficar em pé, ele já travava.
Uhum.
Porque uma coisa é na posição de ataque, que é sentado atacando você treinamento, que é o que o cara fez, o cara atrás da tela, ele foi lá e te falou 35 linhas. Só que se esse cara tá do seu lado, falou assim, vem cá, então, explicar pro meu público aqui tudo que você sabe sobre os livros e tudo que a gente comentou. Vamos transformar essa tua indignação com a minha falta, com o meu pseudo falta de conhecimento, para você explicar.
Vamos fortalecer.
Então, esse é um ponto que hoje... Que eu acho que, assim, que a internet hoje está muito combativa nesse sentido. Tipo, as pessoas mais rebatem os haters do que expõem eles ao que eles realmente são. Né? Tipo, tá bom, cara, você é um puta conhecedor fudido, então senta aqui. Vem cá, vou fazer um programa com você sobre isso. Para você falar. Eu vou abrir minha tela para você aqui, ó, meu público, você pegar esse teu texto aqui e transformar em explicação para o meu público. Eu acho que isso falta, porque no sentido de, não que você não tenha feito, óbvio que a internet é muito difícil isso acontecer e tal, mas eu acho que isso pode diminuir a quantidade de pessoas que estão preparadas só para criticar a gente, sabe? Tipo, porque A gente, é muito fácil a galera falar, não, é legal pra caramba, pô, você é bom pra caramba ou você é ruim pra caramba. Mas, cara, senta no meu lugar aqui, ó, senta na minha cadeira. Né? Tipo, e aí, como é que você vai sair? Não importa se vai ser bem ou mal. Alguém vai gostar de você, mas você precisa criticar, né? Você precisa chegar nesse nível, sabe? Tipo, porra, eu não sei se o cara expôs isso pra você, ou ele mandou um direct pra você, ou não sei como é que foi, ou se foi exposto vídeo. Mesmo.
Tá exposto, tá até hoje então, lá, tá? Tá? Se você for atrás desse vídeo, você vê esse comentário. Não,
vou achar que é ele, vou chamar ele pra conversar, sabe?
Tipo, coloca ele na live aí, vou mandar.
É muito louco, cara. As pessoas não,
mas
querem,
eu acho que o negócio é...
Só concluir o raciocínio, o cara quer estar no teu lugar, brother. O cara quer estar sentado na tua cadeira, ele quer ter o teu público. E aquele tema específico é um tema que ele conhece mais profundamente que você. Uhum. Então ele acha que ele é capacitado mais que você em tudo.
Mas o negócio é que ele quer estar ali ele não quer, ele quer aquela exposição, mas ele realmente não quer estar ali na sua cadeira. Porque na hora que você coloca na cadeira, é o que você falou, Marcão. É isso. O cara some, né?
Some.
E o completando, o cabeça também tem uma experiência assim, ó. Sempre tem isso. Uma palestra que eu estava dando sobre gestão comercial, tinha um cara que interrompia toda hora. Depois da quinta vez, fui até ele e dei um microfone para ele. Se levantou e foi embora.
É isso. Cara, é muito louco, porque assim, você está falando um negócio, cara, que é... Vai chegar um momento que tipo, vai acontecer isso, sabe? Uhum. Tipo, a gente vai entender isso como beleza, vamos expor essa pessoa para ver se ela realmente tem... Pode falar. Eu quero que fale tudo isso que você escreveu para mim.
Uhum.
Fale.
Então, eu vou te dar um... Eu não sei se... Isso é uma outra plataforma que até eu já troquei uma ideia com o Hugo sobre essa plataforma, que é o TikTok.
Sim.
No TikTok, quando o cara põe um comentário, você pode responder aquele comentário com um vídeo. Então, você legal, chega, o cara deu um comentário, você chega e responde, você põe lá e clica e responde com um vídeo. Você grava o vídeo e vai direto pro seu feed e o comentário do cara fica aparecendo, né? Então, daí todo mundo sabe quem é aquela pessoa que comentou.
Uhum.
Todo mundo isso. E o cara pode fazer o vídeo dele pra comentar, né? Uhum. Então, isso aí fica um negocinho assim, de tipo, vira quase que um debate, assim, mas é... Cara, eu acho que...
O cara com quem a gente trocou ideia de... Com quem eu troquei ideia de TikTok e foi bem da hora, cara. Eu gostei das coisas que eu... Porque eu não sabia até então. E o Foster me falou as paradas da hora. E eu saí daquela conversa, depois a gente foi no Bulldog, foi da hora demais.
Foi no Bulldog aqui.
Eu falei, porra, mano, isso é da hora mesmo, eu preciso fazer, tá ligado? Uhum. Eu até fiz alguns, já tinha feito alguns poucos, você lembra? Acho que eram dois.
Sim.
Mas é o fato é que ainda não consegui, cara, pegar e assumir. Agora, se tem um momento que tá punk pra mim, fazer isso é agora. Cara, nem o site
eu acho que atualizar. Assim, a gente tem muitas plataformas pra cuidar hoje em dia, né? Tipo, você tem vários tipos de plataforma. E a galera tá se jogando em todas. Eu acho, no meu ponto de vista, que sim, tem espaço pra qualquer pessoa e qualquer empresa tá em todas as plataformas. Mas tem que ter a tal da elegibilidade, cara. Você tem que eleger uma e focar naquela. Porque senão você faz muito e não faz nada.
Sim, sim.
Sabe, o Motorama, cara, já chegou a ser uma plataforma assim que a gente vendia roupas no site. Tem a loja, tá lá até agora. Mas com produtos todos esgotados, assim. Muitas coisas legais. Então a gente chegou até esse nível.
Eu lembro da loja.
É. Hoje ficou... Tem que enxugar. Isso tem tudo a ver com a proposta de vocês. A gente está falando sobre negócios aqui também. Hoje eu sou sozinho, tá ligado? Então, não adiantaria nem eu ter a mera ilusão de querer ainda continuar vendendo as camisetas e as workshirts e os bonés. Eu não ia conseguir, mano. Eu não ia... E se eu conseguisse? A rentabilidade ia valer a pena? Ia bater
e o retorno,
ali,
né? Qual que é o retorno? Né? E não, tipo...
Ia custar aquele...
E o impacto disso vai ter também, né?
Eu poderia até dar um sprintzão cabuloso, assim, pra tentar fazer as mesmas coisas que eram feitas, estando agora sozinho. Mas se no final das contas eu chegasse e falar, porra, mano, ganhei isso aqui, tá ligado? Então não vale a pena. É melhor focar em uma coisa só, ou em uma ou duas, não sei, mas em coisas que eu tenho mais know-how, em que eu acho que eu sou melhor e que eu vou estar mais prazeroso de fazer, né? Então é difícil, é uma jornada também, mano. Se eu me deixar levar, eu vou e faço. E se eu não me levar, eu acabo não conseguindo concretizar nada. Então tem que ser um cara de uma coisa só.
A gente acaba indo pela onda, né, Hugo? Porque assim, tipo, todo mundo, na consequência, quando constrói uma marca, tem a vontade de botar, expor a sua marca em, tipo, em colocar e fazer. Ah, eu tinha essa marca aqui, que é a Gomotor, de uma marca minha lá de trás, lá de 2012. Cara, esse era um moletom que eu sonhava vender, tá ligado? Eu fiz pra mim, uhum. nunca mais fiz pra ninguém, e é excelente pra mim, eu uso e pronto, acabou, sabe? Tipo, uhum. a qualidade dele é boa e tal, mas porque a gente quer, ah, vou fazer. Aí, lidar com fornecedor, lidar com grade, lidar com estoque, lidar com venda, parcelamento, uhum. cartão, internet que dá pau. Aí te cria um monte de coisas que acaba se perdendo a veia do que realmente te rende, né, cara?
É, devolução. É mó treta.
É isso.
E é uma coisa que eu adoro. Na real, eu adoro, assim. Era um sonho que eu tinha. E quando foi colocado em prática, eu estava muito feliz. Né? Uhum. Mesmo com toda correria, mesmo com toda dor de cabeça, não, mas assim, muito cansaço, né? Uhum. Mas você precisa botar o pé no chão e ser real e falar, cara, não dá, não dá. Talvez em outro momento da minha vida, né? E porque eu gosto, sempre gostei de comércio.
Uhum.
Trabalhei durante muito tempo e hoje que estou há muitos anos afastado, sinto falta, porque era um momento da minha vida em que eu estava todo dia, de segunda a sexta, olho no olho do cliente, conhecendo pessoas, trocando ideia, conversando, tendo ideias maravilhosas. Quando isso era na Triumph, pô, você tá louco, era maravilhoso, porque a quantidade de informações que eu obtia, a quantidade de pessoas maravilhosas que eu conhecia... Não, não todos, claro, muitos clientes otários pra caramba, mas você conta pelos massa. Enfim, é aquela coisa saudosista, assim, né? Quem não uhum. pensa assim, porra, saudade da minha época de faculdade. Pra mim, aquilo ali foi uma faculdade. Uhum. Hoje, não tem mais. E foi um momento muito rico, inclusive, eu acredito que o canal tenha crescido muito mesmo como um criador de conteúdo, porque a rotina era o seguinte, de manhã e de tarde, tá absorvendo toneladas e toneladas de conteúdo, seja com clientes, seja com gerente, seja com os vendedores, na época que eu não era vendedor, e ia lá na frente da loja só para conversar com os caras, que eram os caras com 30, 40 anos de carreira, que já tinham trabalhado em todas as marcas e muitas outras, né? Então, eu não era nem nascido, o cara estava vendendo Teneré 600, né? Farol duplo. E à noite, tá ali escrevendo e gravando vídeos pro Motorama. Então foi muito massa, que no momento em que eu saí dali, falei, puta, tô perdendo uma baita de uma escola, mas a vida é assim, a gente tem que...
São as escolhas, sair. Né, cara? São as escolhas. Se você... Não dá pra você também ficar com tudo, que é coisa que você também, eu tenho certeza que você percebe isso, de vez em quando a gente criando conteúdo, a gente quer abraçar muito mais do que a gente consegue, e tipo, isso daí leva um negocinho assim na sua cabeça, que até... É que é engraçado, cara, que tem... Não sei se você também tem essa impressão, tem muita gente ainda que hoje em dia não leva isso como trabalho, digamos, e isso você, eu mesmo me acabo cobrando mais por ter ouvido esse tipo de coisa, assim, sabe? Não sei se você tem um pouco disso também. Daí você acaba atrás, cara, você, não sei, você fica editando vídeo até 11 horas da noite, no outro dia você faz muito mais coisa, é fogo, né?
Total. Deixa eu só fazer um complemento aqui do que você está falando, Foster, para a pergunta, que é o seguinte. O que você, complementando isso daí, eu acho que tem uma palavra que resume hoje o consultor lá atrás e o coaching, que as pessoas falam muito disso hoje, o que é o coach, o que é o consultor lá atrás e o que é o influencer hoje, né? Porque hoje essa palavra influencer, assim, ah, o que você é? Ah, eu sou influencer. Tá, e aí? Tipo, a galera fica meio...
Isso significa o quê?
É que, na verdade, existe uma... Aqui no Brasil ainda não chegou a se distinguir muito essa coisa. Qual que é a diferença entre influencer e, na verdade, produtor de conteúdo? Que é muito mais o que eu vejo. Eu não sei se você... Eu acho que também é muito mais também o que o Hugo faz também, né? De, tipo, a gente produz conteúdo. É. Influencer é, tipo, aquela pessoa que acha que vai ficar vivendo de recebidos. Não, cara, não... Não, isso daí tipo, é um negócio que banalizou um pouco, mas hoje em dia é muito mais produtor de conteúdo do que qualquer outra coisa, assim.
É isso. Eu vejo dessa maneira também, concordo pra caramba. O influencer ainda tenho dificuldade de entender. O gerador de conteúdo já é um conceito que eu já assimilei melhor desde a primeira vez que eu vi. Agora o influencer eu tô entendendo melhor, porque... Esses dias me chegaram com uma definição boa de influencer, velho. E aí eu achei que eu entendi, que é o quê? É o cara ou a mulher que compartilha todos os momentos do seu dia. E a pessoa, pô, ela não quer ser um influencer? Então aqui, ó, estamos aqui na minha casa, bom dia, mulher, bom dia, filhos, cachorro. Galera, eu vou comer isso aqui hoje, ó, tomar aqui um cereal. Uhum. Falei, pode crer, mano, é isso que é o influencer. E é assim que ela influencia e é assim, sim, que a pessoa que quer aprender com ela aprende, acompanhando ali o passo a passo, o dia a dia. E convenhamos, acho que já estamos numa maturidade de entender que sim, é uma profissão.
Né? Sim, sim.
Pessoas ganham rio de dinheiro. E aí, uma vez que eu entendi isso, eu falei, pô, tá claro então. Agora ficou claríssimo pra mim. Eu não sou influencer. Uhum. Pelo menos não segundo essa definição. Porque eu não sou o cara que faz isso. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Então, passo o dia sem fazer stories, mano. Eu não falo nada da minha vida pessoal. Então,
mas o que é muito doido é assim, ó. Eu falo, o que que acontece? O canal que você comunica, por isso a gente tá falando que o foco no canal é importante. Ele define o que você é. Por exemplo, você tem... Essa é a minha percepção. Quando você tem um canal que você tem conteúdos de introdutórios, vamos chamar assim, que te levam para um outro caminho, você acaba fazendo um papel de influência. Você determina que aquela pessoa vai fazer algum outro movimento, por mais que você seja, um produtor de conteúdo. E o meu comparativo está nos DJs. Nos anos... Até os anos 2000, DJ era um DJ, ele tocava a música dos outros. Né? Tipo, hoje você tem um DJ e você tem um produtor de musical. Uhum. O cara que senta e faz música eletrônica. Uhum. Ele faz música eletronicamente, independente de qual é a música. Uhum. Ele produz aquilo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto pra gente. Acho que é um ponto importante, porque é o que o Fausto está falando. Pô, os caras, você é um produtor de conteúdo. Tá, produtor de conteúdo sobre moto no Brasil é jornalista.
Uhum.
Né? Tipo, aí você não é jornalista? Não, porque no Brasil, você não precisa ser jornalista. E aí volta num ponto lá que eu tava falando dos eventos, que eu tô achando do caralho que hoje as montadoras usam muito mais os produtores de conteúdo para falar das motos do que exclusivamente as mídias específicas, né? Então você tem hoje lá, puta, quando você vê, você abre, sei lá.
Mas não são todas ainda. Estão aprendendo. A maioria está aprendendo, todas ainda.
Sim, mas tem muito. As que estão realmente lançando coisa nova, que querem público novo, estão chamando gente nova para comunicar.
Sim, sim.
Isso
é legal. Existe uma gama da hora, né? Isso aí que você falou. Há 10, 20 anos atrás, eram os jornalistas. Agora são quem? Os jornalistas, mais o piloto... Mais um mecânico, mas quem? Às vezes alguém que não é necessariamente nada disso, mas que, porra, é um fã de moto, né?
Anda bastante, conhece as motos.
Um fotógrafo. Uhum. E eu tô lá em um desses tantos encontros que a gente vai, né, Foster? Lançamentos, eventos, uhum, e tal. E eu fico encantado de ver que os jornalistas, sim, estão lá, claro, como eles sempre, sim, devem, claro, estar. Mas tantos outros convidados que não são jornalistas estão,
sim,
lá,
né? E não é isso, eu acho que não é. E não é a gente tirando nada do jornalismo, que o jornalista não merece. Claro, merece muito estar lá. É que é só, tipo, são colocando os diferentes pontos de vista. Tipo, que nem você falou, tem um mecânico, vai ter um ponto de vista totalmente diferente. Né?
Mas tem uma outra coisa aqui, ó, Fosca, que é exatamente complementando o que você está falando, além de pontos de vista, são que canal de comunicação o cara escolhe assistir.
Sim, sim.
Escolhe assistir.
Tipo, eu escolho assistir. X, eu escolho assistir a TV aberta, eu, sim, escolho assistir o YouTube, eu escolho o TikTok, então assim, isso também está, uhum, ligado no que a gente produz, né, de total conteúdo. Por isso que eu falo, tipo, puta, podemos perder o foco, porque o foco está no você entrega a quantidade de horas que você quer dentro do conteúdo que você está, né, na mão aquele momento, sim, então... Mas é muito louco, porque assim, o jornalista tradicional não perdeu espaço, o cara que vai lá...
Não perde, e eu garanto, cara, se você assistiu o meu vídeo da CB1000R que lançou agora, e o do Hugo, vão ter totalmente diferentes pontos de vista, perspectivas, alguma coisa fala sobre coisas diferentes, eu acho que isso que é legal também.
Ah, isso é maravilhoso, o cara pode escolher entre assistir um e outro, ou escolher assistir
os dois. Que eu acho que é o melhor ainda, cara, tipo,
Eu me boto na posição de quem tá interessado pela moto, não necessariamente em comprar a moto, uma moto cara.
Mas quer saber.
Interessado pelo assunto dela. Porra, chegou a nova moto. quero saber sobre ela para poder trocar ideia com os meus amigos no fim de semana, quando a gente estiver junto. Então eu quero ver, eu quero assistir todos esses vídeos. E assim, eu falo isso porque eu sou essa pessoa, tá ligado? Sim. Eu sou esse cara. É, continuo sendo com a moto e você para sempre, mas com outros assuntos, tá ligado? Com outros assuntos, quero aprender um pouco mais sobre, ah, sei lá, determinada coisa. Pá! Quero. O YouTube é uma ferramenta para isso, né? Sim, sim. E a gente pode assistir, a gente pode escolher assistir o YouTube, a televisão, o Netflix, ler o jornal, como o Marcão falou, ou a gente pode escolher todos de uma vez. No fim de semana agora eu tive uma oportunidade de viver isso mais uma vez, onde eu tive uma overdose de moto e moto velocidade, para ser mais
específico. Você estava aqui, né? Você estava aqui em São Paulo.
Eu fui aí em São Paulo para assistir a terceira temporada do Superbike. Então eu passei o fim de semana aí, é sempre muito massa, eu gosto muito, sempre gostei de ir. Mesmo numa época em que eu não ia tanto, fui uma vez no final de 2016, depois nunca mais fui, aí depois voltei, fui lá em Goiânia no ano passado, e agora, de três etapas que tiveram, eu tive em duas. Vou estar presente em várias outras.
Que legal.
Por causa da equipe do Papo. O Papo de Carona está com um baita projeto com a HJC, fabricante de capacetes, onde nós estamos documentando as temporadas e essa história vai ser contada mais tarde, ali no ano, como se em um formato de documentário mesmo. Então eu fui lá com eles, né? E é incrível. Uhum. É muito bom. E aí, o que acontece? A gente, pô, terminou a corrida no domingo, entramos no carro, fomos embora para a estrada, não viemos direto para cá, porque é muito longe, mas aí a gente dormiu em Ribeirão Preto. Chegou na Ribeirão Preto, pá, entrou no hotel, não sei o quê. É, três brothers no mesmo quarto, assim, retenção de custos pesada, né, economia do talo. E aí, pô, liguei a TV, Sport TV. Sport TV não, acho que era Fox. Enfim, eu não sei qual canal que é mais, que passa hoje em dia o MotoGP. Só sei que tava passando. Eu falei, porra, galera, aí, ó, Le Mans, tinha sido, foi no mesmo dia, só que de manhã, então a gente não viu. Bora ver aí, ó, Le Mans, ele tava no Moto3 ainda, então a gente ia ver tudo ali, tá ligado? E foi o que a gente fez. Então eu falei, cara, como se a gente não tivesse assistido muito a moto ainda esse fim de semana, a gente tá aqui mais uma vez, três otários, vendo moto de novo. Velho.
Por um outro canal, né?
Por um outro canal.
Uma outra perspectiva.
Região, é isso, é o mesmo assunto, outra mídia, né?
É isso aí. Massa, ó, só passar aqui rapidinho dois comentários do nosso filósofo aí, ó. Nem sempre o jornalista conhece o assunto e escreve algo relevante. Já um produtor de conteúdo específico fala sobre o que conhece. Vocês, bem diferente, né? Só para colocar aqui outro também. Por exemplo, se for hoje comprar uma moto que não conheço, vou perguntar pro Foster como é a moto rodando. Cara, é um negócio
de experimentar. Eu não pergunto, não. Eu falo que assim, eu tô zoando, mas é verdade. Eu tô zoando, porque não pergunto, porque eu sou um pouco diferente nesse negócio, assim. Eu acho que tem que ter animal, conteúdo, mas... É, o meu perfil de consumo é, como eu falei, é superficial. Então, bicho, eu preciso experimentar, sabe? Tipo, eu preciso experimentar. E eu sempre falo isso porque quando eu fui experimentar a Kawasaki, a Versys 1000, no evento lá do Duas Rodas, lá do Moto do Ano, o rapaz que configurou a moto para mim, isso eu falo, já falei várias vezes e vou falar de novo. Pilotar, eu acho que eu sei. E ele foi e preparou a moto para o que eu tinha que fazer naquele momento. Não é que eu piloto muito, mas é que para o que eu tinha que curtir dentro do circuito. E eu tive uma resposta, por mais que ele me falou um monte de conteúdo, o que ele mais me atendeu foi na minha necessidade de entender a moto dentro da pista, né? E me trouxe, eu acho a moto do caralho e o Gustavo não gosta. E a gente brinca sempre isso, né? Que ele não gosta, que ela falou que ela samba muito. Mas é muito por conta... E eu acho que isso está muito baseado no que a gente está falando de conteúdo, de consumo. Tipo, que tipo de conteúdo a galera vai consumir para comprar, influenciar diretamente na compra. Né? Tipo, o cara falou, eu quero conhecer tal moto, vou falar com o Foster.
Exato.
Mas ele pode falar, puta...
Não, mas eu acho que tem que falar, o cabeça tá certíssimo. Tem que perguntar mesmo pro Foster, tá ligado? Tem que perguntar mesmo
pro galera. Vendedor, ele vai vender, né?
Exato. Exato.
Então o cara tá na venda, não tá em vender sim, bem.
Sim. E isso hoje em dia é fogo mesmo, do negócio mais focado de vez em quando em fazer a venda do que realmente passar uma experiência do que... Não, eu tô falando no geral, mas eu sei que não é hoje em dia. Tô falando, uma experiência geral. Cara, a gente tá chegando aqui no nosso que a gente mantém aí de quase por volta de 1h40, papo sensacional.
Muito bom.
Mas pra gente começar a finalizar aqui, eu tenho uma pergunta aqui para você, Hugo, que eu acho que é importante até, já que a gente fala muito de negócio de empreendedorismo aqui, essas coisas. Isso também não é um negócio que, tipo, se você não tiver, também não precisa responder aqui, tipo, de vez em quando. Eu também nem, eu nem, eu mesmo não tenho isso muito definido. Mas que você vê, assim, pro futuro, por exemplo, do Motorama aí com você?
Cara, primeira coisa, o Motorama ele vai continuar existindo enquanto eu...
Não, sim, sem dúvida.
Enquanto eu quiser fazer, tá ligado?
Uhum.
Não sei, acho que isso não significa tanta coisa, assim, mas...
E quando eu tô falando futuro, eu não tô falando de agora, tá? Tipo, eu tô falando daqui a 5 anos, você quer ver, tipo, putz, cara, eu gostaria de ver alguma coisa, vamos supor, um canal, um segmento do Motorama na TV, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu acho que YouTube, essas coisas, é realmente o canal. Tipo, se você pega canais que nem o MrBeast, essas coisas, que os caras são gigantes no YouTube, muito maiores que TV e o caramba, mas é só pra ter essa noção sua, assim, de tipo, quero reativar a loja em algum momento, quero crescer nisso daqui. Só curiosidade mesmo do questão empreendedorística, assim.
TV eu tenho muita vontade, sim, seria um sonho pra mim, né? Poder estar dentro de uma TV, trabalhar dentro de um estúdio com uma estrutura, uma organização, uma equipe por trás, que foi algo que nunca tive. No máximo, tive uma dupla, que a gente sempre soube fazer o trabalho de uma equipe também, e era ótimo, mas sempre tive esse... É porque eu fui criança de televisão, né? Ainda assisti muito a televisão e ainda sou muito fascinado com isso, o ambiente de redação... uma equipe construindo, você ter a possibilidade de focar na sua apresentação com a segurança de que tem um redator ali ou uma equipe de redatores que já escreve aquilo para você no seu estilo, você ensinou elas, né? Contar com uma equipe de editores. Eu não tenho nada disso, eu sou todas essas coisas.
Uhum,
então, tenho vontade sim da televisão e poder me ver assim, eu acho massa, assim. E eu acho que a televisão poderia abrir as portas até para outras coisas. É porque eu sou muito... fã do Bourdain, né? Anthony Bourdain, aquele cozinheiro que até morreu.
Putz, não. Ele fazia um... Cara, ele fazia umas coisas muito, muito show, né, mesmo? Fazia.
Então, aquele formato eu sou aficionado.
Uhum.
E aí tem um programa dele que, se não me engano, foi até o último, Stranger Places, Places Unknown.
Uma
coisa assim.
Que ele ia nos lugares totalmente inusitados, comia as coisas inusitadas, isso daí.
Isso, e assim, a comida até passou a ser o segundo foco desse programa.
Uhum. Era um plus, assim, né?
Era um plus, e eu achei fantástico, mesmo para um cozinheiro, pô, tu quer ver o programa do cara, porque ele é um chefe, vai sacar de comida, mas fez muito sentido, e eu falei, que legal, o cara é tão grande que se ele como cozinheiro não fala de comida, também tem um baita conteúdo... e vai saber contar uma história muito legal. Foi totalmente baseado nesse programa que o Norman Reedus fez o Ride with Norman Reedus.
Sim,
né?
sim.
Só que colocou ali o elemento das motos, que também é outro cara pro qual eu sou inspirado.
Norman Reedus é fogo.
E esse programa
dele... O Ride é fogo, muito bom.
Então, quando você me pergunta, porra, você tem vontade de fazer de ir pra televisão? Tenho vontade, sim. Vai acontecer? Não sei, acho muito dificilmente, mas... Se acontecer, eu tô dentro, porque eu vejo que vai ser uma porta para me possibilitar fazer todas essas outras coisas que eu sou tão aficionado, né? Que é a comunicação. Eu sempre vou ser um cara apaixonado por moto é o meu assunto, mas eu vou estar lá falando, seja de moto ou de outras coisas, né? Então, sim, a TV, assim, a loja também tem total vontade. O Cabeça fortaleceu bacana aqui com um comentário.
Ele mandou aqui, né? Isso daqui, né, do... Não, pera, não. Opa, pera.
Dois pra cima aí.
Esse aí. Esse aqui esse do...
Daí,
Mas, Hugo, você fazer collab com marcas com o Motorama vale e tem sucesso. Vai fundo nessa ideia, eu acho que...
Essa ideia é realmente maravilhosa.
Uhum.
Tem tantas marcas por aí que eu sou muito fã e parceiro. Então, tem tudo pra dar certo. É só questão...
E no nosso meio tem muitas marcas que... Menores até, que eu acho que isso também, tipo, não precisa nem ser marcas gigantescas que nem...
É delas que eu tô falando.
É das é. Menores, tipo, aquelas 913 que a gente conhece.
Exato.
Aí.
Exato.
Que a gente sabe,
é,
né?
É. Tô falando é do nosso amigo Chaser.
Chaser, que já fez anel do Motorama.
Exato.
Né?
Tô falando de tantas iniciativas que a gente tem aqui em Brasília e por aí vai. Esse é o meu rolê. Não, o Motorama,
é show
vamos
de bola.
Lá, ele pode até ter tomado uma proporção grande, mas ele nunca deixou de ser um canal muito assim de nicho, que fala bem de uma linguagem mesmo. Tento me comunicar ao máximo com várias pessoas que não sou eu. Porque quem sou eu? Ah, um homem branco, 35, de 30 a 35 anos. E essa é a maior parte do público do Motorama. Ah, do caralho, acho animal. Mas eu queria me comunicar com outras, pessoas também.
Cada vez... Só fazer um comentário, você falou da idade... E aí eu venho reparando a cada programa que assim, que como faz a diferença 10 anos. Eu tô na fase do 45 mais. E eu consumo muito menos conteúdo YouTube, essas coisas. O YouTube para mim é uma ferramenta muito mais de solução de pequenos problemas do que uma ferramenta de... Eu não me habituei ainda...
De entretenimento.
A transformar o YouTube em entretenimento.
Sim.
E eu acho que isso eu tenho conversado com o pessoal da nossa geração e tenho visto bastante isso, mas a geração, as que vão vindo, não, os caras que estão vindo querem isso. Os caras que estão vindo na internet.
O YouTube, para muitos, hoje, ele já substituiu não só a TV, mas até um Amazon Prime Video da vida.
Sim,
né?
Sim.
Se bem que acho que substituir não tem porquê, é mais complementar uma coisa.
Complementar.
Na mesma medida em que eu tiro ali de um HBO Go, eu já pulo pro Netflix, pro YouTube para ver um novo vídeo do Petrolixos ou de algum outro canal, que são vídeos que eu vou, tá, quero deitar e fazer uma pipoca e comer, porque esse é um filme, sacou? É um filme.
Só um parênteses cabeça. Velho, eu sou jovem e curto YouTube, do nosso filósofo aí.
Cabeça, você é jovem, eu sou velho.
Mas assim... O que o futuro reserva para o Motorama, por mais que eu mesmo não saiba, eu posso dizer com certeza, assim, de que, uma certa certeza, as melhores coisas, porque tem sido uma jornada incrível ao longo desses 7 anos, e assim, apesar dos tropeços, apesar dos imprevistos, apesar das coisas que a vida nos traz, né, por exemplo, não ser mais uma dupla, isso foi muito triste, ainda é, mas... Tem que continuar. E
sim,
acho que é só mais uma
dúvida.
Coisa que veio para fortalecer, né, para o bem ou para o mal.
Sim.
E isso não tira o brilho da jornada. Vai continuar sendo uma jornada da hora, da forma como sempre foi, desde o primeiro dia. Porque quando eram dois caras que não tinha nada e não tinha nenhuma pretensão e não ganhava um real, a gente ainda estava lá fazendo pela diversão, sacou? E horas e horas em pé. Embaixo do sol, nesse sol escaldante de Brasília aqui, que é maravilhoso, eu falo assim, mas eu amo e amo essa cidade. Moto Capital, pá, gravando tudo celular, nas toras, com vergonha, não sabia falar, não conhecia muitas motos, então foi tudo aprendendo, e uma coisa após a outra, aí veio o primeiro convite, aí pingou a primeira grana, sei lá, praticamente 5 anos depois.
É.
Enquanto não tinha nada disso, enquanto não tinha nem público, inclusive, a gente ainda estava lá, sabe? Um pelo outro e os dois pela moto e pela diversão, sabe? Porque teve um tempo em que o Motorama ele foi só diversão. Hoje ele continua sendo diversão, mas ele é outras coisas também.
Isso é importante mesmo, cara. Nunca perder a origem, né?
Nunca perder a essência, mano. Nunca perder a essência. É muito fácil nesse rolê que a gente faz, né, Foster? A gente ficar louco, maluco. Entrar, assim, na depressão. Eu observo muitas pessoas que estão ao meu redor e isso é uma questão para todo mundo hoje. E eu vejo que eu, por mais que eu não seja um cara que sofra de ansiedade, eu vejo que se eu não me controlar, eu posso passar a ser a pessoa.
Ah, eu sei exatamente.
É só observar, é só a gente dar crédito aos números, né? Se você entrar no rolê dos números, você fica lá, maluco. Eu sei que os números são importantes, mas se eu entrar nesse rolê, eu vou começar a ficar triste, porque... Eu não vou lembrar do meu vídeo que tem 1 milhão de inscritos, eu não vou lembrar do meu vídeo do mês passado que tem 50 mil views, que, porra, eu falei 1 milhão de inscritos, 1 milhão de
views,
perdão.
Views.
Eu não vou lembrar de um vídeo super recente que eu fiz, que deu 50... A última vez que eu vi, tava com 50 mil visualizações e achei muito animal, assim. E vou ficar só olhando para aqueles que tem 2 mil, 5 mil, 1 mil. E tá tudo certo, velho. Que bom que eu fiz eles, tenho orgulho deles.
É. Cara, mil pessoas é gente pra caramba quando
você fala. Você sabe que é muito louco, porque assim, é a relação, né, Foster? Eu, quando a gente começou a fazer essa história aqui do Quinta Sim, eu não tô fazendo pra ninguém, tá ligado? Eu tô fazendo pra conhecer um cara como você. É, tô fazendo pra continuar acreditar que esse cara que tá do lado aqui é um puta comunicador fudido, tem uma linguagem legal pra cacete, que transcendeu uma barreira fudida de estar sempre no... Tá falando só de Harley. Harley hoje ele tem propriedade pra falar de todas as marcas. E, cara, eu acho que isso é fundamental da gente, né? Tipo, é fazer as coisas pela essência do que você quer. O Quinta Assim, ele espelha o que eu fazia com meus brothers na quinta-feira, ia tomar breja com os caras no bar e conversava desse paranoia que a gente tá conversando agora, assim, sem... Ah, meu, e era igual, chegando no final, os caras começavam a ficar muito bêbados, ficavam se abraçando, falavam que era bonito pra caralho, enfim, né, esse é o rolê, né, eu acho que esse é o grande lance, né, não estamos aqui pra prover conteúdos profundos, mas manter a essência, né, cara, tipo, trazer a galera de volta pra falar da origem, pra lembrar do que fez, do que construiu, pode, tipo, ser mais gigante ainda.
Sim. Essa é a palavra, Marcão. Aqui a gente chega no fim com o desfecho que a gente precisava. Que é isso, essa é a palavra, é a essência. No final das contas, ela é tudo que a gente tem. E enquanto a gente tiver ela e não perder ela no meio do caminho, vai continuar tudo bem. Você falou um troço muito, muito acertado e é pra isso que nós estamos aqui. Que bom que nós estamos aqui, porque é isso, mano. É pra fazer isso, é por esses momentos, sabe? Tô aqui pra te conhecer, assim como você me conheceu. E olha só, o Foster, a gente... Eu tenho certeza que todas as vezes que a gente vai se ver, mano, isso vai ser latente, tá ligado? Porque é muito foda isso quando a gente tá com um com o outro e você com outros brothers também, imagino, que é, véio, olha só que troço do caralho que a gente faz. Sim. É foda, é difícil pra caralho. Mas é feliz, a gente é feliz, mano, e é bom pra caralho. Então é isso. Sim.
Última coisa, calma, última coisa.
Peraí, eu vou largar aqui um convite para os caras que participaram com a gente até hoje e os que vão, os próximos aí, que Tiradentes Bike Fest, nós vamos fazer um churrasco lá na nossa casa, que a gente alugou, eu e o Foster aí. Vamos fazer churrasco para juntar a galera.
É.
Que doido, velho.
E aí, você vai?
É nóis.
Vai pegar a moto e vai pra lá, não vai?
É pra que dia isso aí, me relembra a data de Tiradentes?
De 23 a 25 de junho.
Junho.
Último final de semana de junho.
Não dá, mano. Puta que pariu, não dá. Então eu não posso fazer... Eu não tô com... Não... Tá foda, esse ano tá foda. Eu não tô...
Mas tranquilo, ó. Ó, vou deixar...
Eu preferia muito mais quando eu era assim... Que? Dá? Bora. Aí chega na semana e fala, não dá. Eu sempre fui assim, tá ligado? E aí, pô, era frustrante também. Mas eu acho que é mais frustrante isso, já saber de cabeça o que você tem e falar que não dá.
Sim,
porque
esse
ano, diferente do que eu sempre fiz em todos os meus outros 30 anos de vida, eu fiz uma agenda do ano. Minha mulher é gerente de projetos, e ela mexe com planejamento, e eu finalmente fiz isso. E agora rapidamente, eu preciso dar uma olhada aqui, dar uma consultadinha e tal.
Olha o cabeça aí, ó. Lógico que tá a cabeça.
Cabeça perguntou se tá convidado, lógico que tá.
Hugo, só... se mudar o seu plano, também bora lá, velho.
Bora lá, sempre tem uma chance, sim. E obrigado pelo convite, de qualquer forma.
Só pra última coisa pra você falar, última coisa que eu acho que seria legal, se você estivesse aqui hoje conversando com o Hugo, de 13 anos, que era assistente de... foi assistente de fotógrafo lá do pai, o que você falaria pra ele, cara? Tipo, o que você falaria?
Puta, mano, eu falaria pra ele mais ou menos assim, tá ligado esse livro aí que você tá lendo? Leia até o final. Continua lendo até o final porque vai valer a pena. Acho que eu falaria isso aí.
Show. Show.
Muito bom.
Isso aí, cara. É muito bom. Muito
obrigado
bom.
Aí, pessoal.
Valeu, cara, valeu mesmo. Pô, valeu mesmo. Foi um papo muito, muito legal. E é isso aí, cara.
É isso
sem
aí.
Palavras pro final.
Sem palavras.
Agradecemos aos apoiadores aí.
Aqui embaixo, agradecemos todos os apoiadores. For Ride. Primeiro clube de compartilhamento do Brasil de motos de compartilhamento. Go For Ride de mototurismo. E CR Mob, que tá aqui também.
Vamos tomar um cascalho da tal da CR Mob aí.
Né? A CR Mob fica só esperando cair. Isso. Valeu mesmo pela presença, Hugo. Sensacional.
Forte, valeu demais, Hugo. Marcão, obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer é todo meu, irmão. Valeu.
Show de bola. Valeu mesmo.
Valeu, galera.
Até a próxima, pessoal.
Até a próxima.